Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Oh, it's a good day.
Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Finalmente o Nerdcast de Política Internacional.
Aqui é Catiuxa Barcelos e Ave Kaiser.
Kaiser.
Ah, é verdade, é Kaiser, né?
Kaiser, é.
Ave Kaiser, nossa.
Os caras não sabem ler, eles estavam lendo o César Palace, o cassino. Eles
estavam lendo no russo.
Comeu uma Kaiser Salad hoje.
Aqui é Carlos Voltor e o tempo é o maior predador de todos.
Carlos, tempo é um companheiro. Isso é Star Trek. Eu tô usando o discurso do Picard.
Aqui é a Marcela Versiani e eu fui a única pessoa que foi visitar a Hoover Dam por causa de Fallout e me empolguei pra caramba.
Você foi na Hoover Dam por causa de Fallout?
Foi. Quando a gente foi pra Las Vegas, eu falei, eu preciso ir na Hoover Dam. Aí eu tava sozinha lá na Hoover Dam.
Ai, que fofa. Ai, nossa.
Esses fãs de Fallout.
Não encontrou nenhum gol ou mutante lá?
Não, não. Ainda bem.
Não, isso aí encontra fácil em Los Angeles.
É, não, na verdade, os gols de Las Vegas tá tudo na strip ainda.
Tá todo mundo na strip, exatamente. Tá todo mundo de Elvis, de Romano. Muito bem, nerds! Estamos aqui para falar da segunda temporada de Fallout, que agora pra mim é telecurso.
Caraca. Olha isso.
Eu tava pensando, caraca, o The Boys vai ter que brigar muito, né? Pensar muito pra poder ultrapassar a realidade. Porque o The Boys tá sempre, né? Ah, ele faz aquela crítica da realidade, super exagerada. E aí a realidade vai sempre colando com o The Boys.
Exato, exato. Vai ter que ser a caricatura da caricatura da caricatura.
Então, eu acho que já passou de The Boys.
Já.
É,
já.
A gente vai ver aqui, tá temporada aí, eu não sei como é que vai ser. Mas a realidade já passou de The Boys e agora a gente tá começando a colar com o Fallout. Porque até Canadá sendo anexado, a Marcela outro dia falou assim, caraca, lembra que a gente falou de Fallout e, ai, nossa, o Ed dos Estados Unidos anexou o Canadá, haha, que legal, sci-fi.
Haha, que legal, sci-fi. The Big 51, olha lá.
The Big 51! Exatamente.
Cara, eu fico triste que eu pensava, tipo, lá atrás a gente tava com a ideia de que o futuro ia ser Idiocracy. Agora, tipo, eu tô torcendo pra que seja Idiocracy do jeito que a coisa tá.
Porque aí a gente vai pelo menos ter teto, né? Comida. Não vai ter que comer barata gigante.
É, a barata gigante foi foda, tá, galera?
Quando a barata gigante voa...
Isso é barata boa,
né? Mano, aquilo ali é um medo muito primal, cara. É muito primal. Eles sabiam o que estavam fazendo, malditos.
As definições de barata voa foram atualizadas.
É. Nossa senhora.
E meus?
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast.
Vamos.
Anota aí que está chegando o Oscar 2026 e você já sabe, nós estaremos mais uma vez de pijama. É o Oscar de pijama, nossa cobertura ao vivo do Jovem Nerd no nosso canal do YouTube, acompanhando o Brasil agora no páreo de 5 Oscars possíveis. Vamos torcer muito com quem, Azaghal?
Então, agora nosso cast está completo, completamente revelado. Revelado. Temos Catiuxa Barcelos.
Exato.
Max Valarezo.
Sempre.
E a galera do Desce a Letra Show.
Desce a Letra! O Cauê, eu tenho que fazer uma... A gente tem que fazer uma vinhetinha, porque ele tá no concurso das vinhetinhas novas, né? A galera tá mandando vários estilos, a gente tem que fazer uma vinhetinha foda. Eu vou inventar uma. Cauê, calma. No Oscar de Pijama a gente vai falar junto. É isso. Mas vai ser muito foda. Desce a Letra Show e Oscar de Pijamas fusão total. A gente vai estar juntos na mesma live, transmitindo a nossa torcida e o caos completo, porque a galera queria caos.
Exatamente.
Então
vai
eles vão ter
vai
caos.
Ser o Oscar de Pijama de Letrinha Show.
Ok, ok. Tá isso. Adorei, adorei. Esse é o nosso título, Working Title. Excelente, não perca. É dia 15 de março de 2026, a partir das 19 horas.
Isso, é domingueira.
Exato, no canal do Jovem Nerd no YouTube.
A torcida pelo Brasil.
Exato.
A torcida pelo Wagner Moura, pelo Agente Secreto.
Exato. E ó, presta atenção, você vai lá no canal do YouTube do Jovem Nerd e já tá lá, já tá agendado.
Sim.
Já tem o link oficial onde gente vai começar, né? Então você já pode colocar o sininho pra você lembrar, pra você ter o hábito de ir lá, no caso do Jovem Nerd. Pô, cara, essa live do Oscar eu não vou perder.
Vai ser imperdível.
Vai ser foda demais. Então é isso. Tamo junto.
É importante deixar claro que não é a participação especial
dessa
ali. Não, é uma mistura mesmo.
Exato. A gente vai fundir os dois programas.
Fundir, fudeu.
Eu tô, aí é a chance de você ver o Cauê de pijama, o Lô de pijama, todo mundo juntinho de pijama.
Olha aí.
A gente vai poder usar a meia nem é um problema, porque...
Não, mas eu tenho a parada que eles gostam de ir pintado, né? Tem essas maluquices deles, então vai ser um...
Bom, aí...
Vai quase, ser realmente
aí complexo. Isso aí é uma coisa que cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas pra resolver, se vocês quiserem pintar de óculos.
Será que o Lô vai pintar o pijama no corpo?
Eu não sei, aí se resolva. Mas é isso, não perca, dia 15 de março às 19 horas, estaremos todos juntos acompanhando o Oscar de Pijama Letrinha Show. É isso, é isso.
Oscar de Pijama de Letrinha.
De Letrinha
Show.
E ó, lembrando, volta às aulas agora. Você que está comprando material escolar, livro, faculdade, qual, o que for, estante virtual, recado da firma, você já sabe, entra lá, porque você vai encontrar os livros escolares, universitários, preços muito mais acessíveis. E ó, Adagal, dá pra você buscar até pelo ISBN do livro, porque eu quero encontrar aquela edição exata, sabe? É, tipo assim, a escola, a faculdade pediu aquela edição. Você pode procurar pelo ISBN e achar a edição exata daquele livro, o que você precisar. E na estante virtual você economiza, justamente porque eles têm não só livros novos, mas semi-novos, né? Ou seja, você economiza muito mais, dependendo do que você está precisando. Usa o cupom FACULDADE para você garantir ainda mais descontos nos seus livros didáticos. Ainda bem, Azaghal, que o cupom é faculdade, não universidade, porque
aí
você
já não confuso. Saberia escrever.
Você já sabe. Tem link aí no post. Não volta às aulas sem dar uma olhada no estante virtual. Vá lá, economiza! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
21 minutos e 55 volts.
Arte dos fãs, Azaghal. Olha só que foda. Dom Azaghal e o Cthulhu por Matheus Farias mandou aqui. Duas versões maneiras, né? Uma mais realista, uma mais caricata. Muito maneiro, mas as duas são muito fodas. E o Retículo Soares mandou um timelapse dele desenhando o Elliot, personagem do Azaghal do Nerdcast RPG Western, que ele adorou. Eu falei, adorei esse personagem, ri pra cacete. Aí ele desenhou no papel o lápis, que é uma coisa que, né? A nova geração talvez nem saiba que existe. E ele, cara, fez e coloriu em aquarela.
É, foda demais.
Ficou muito animal, muito cara. Maneiro, cara. Foda. Obrigado mesmo pelo carinho. Ficou animal. Tem o link aí pra você ver no Instagram dele. Manda lá um recado pra ele que foi muito bom. Valeu, Retículo Soares. Muito bom!
Estamos trabalhando na continuação.
Sim, para muito breve. Aguarde. E olha só, cacete de agulha. Quero agradecer aos netos que deram sangue e salvaram vidas essa semana, como Thomas Barbim, Vinícius Abrita, Glauco Custódio, João Furlan, Rômulo Bortolan, Rafael Caveari, Vinícius Freitas, Pedro Ribeiro, Felipe Bastiani e Roger Lima. Muito, muito obrigado, galera. Sempre que você doa sangue, manda um selfie aqui pra nerdcast@jovenerd.com.br pra gente agradecer e estimular todo mundo a sempre doar sangue, que é sempre necessário. Você salva vidas quando você doa sangue. E também mande seus e-mails sobre o Nerdcast, a gente discutir, mande nossas caneladas, o que for, para nerdcast@jovenerd.com.br, que a gente adora ler aqui. Como vou fazer agora? Thaís Melo, 35 anos, bióloga, Cuiabá, Mato Grosso. Olá, gente! Escreva esse e-mail para falar sobre o último Nerdcast sobre mudanças climáticas. Desde que eu entrei na graduação lá em 2008, pensava numa forma de tentar melhorar o mundo. Ah, esses biólogos... Afinal, aí a gente sabe que ninguém faz biologia pra ganhar dinheiro, né? Pois é. Comecei a estagiar no laboratório de ecologia, trabalhando com zooplâncton de água doce. São bichinhos microscópicos que vivem em rios, lagoas e têm importância ecológica enorme devido ao seu papel na cadeia alimentar. Aliás, quem viu Bob Esponja sabe o perigo que os plânctons representam também querendo conquistar o mundo. Mas olha, eu não lembro se era isso que o plâncton queria. Eu só sei que ele era um problema. Mas olha só. E os peixes, né, se alimentam do zooplâncton. Plâncton e de forma simplificada, enfim, completa a cadeia alimentar e é muito importante para todos nós seres vivos, não só para os nossos queridos bichos. A ecologia é bem bonita, ela é a ciência que estuda a relação entre seres vivos e o ambiente. Como a Camila e Emílio, maravilhosos, explicaram bem demais. Mas desde a minha graduação eu tive o incômodo de querer fazer algo além da universidade. Ecossistemas de água doce são extremamente ameaçados e a gente precisa de água, não é mesmo? Hoje, trabalhando como biólogo da Universidade Federal de Mato Grosso, entendi que o caminho para efetivamente conseguir gerar uma mudança na sociedade não é só dizer a gente precisa conservar os rios, a gente não pode poluir a água, a gente precisa isso ou aquilo, fecha aspas, né? Porque ainda assim, isso fica muito distante da realidade das pessoas. As pessoas precisam de alfabetização ecológica, e é aí que eu entro. Olha aí. E se eu usasse o zooplâncton, esses bichinhos que a maioria das pessoas nem sabe que existem, para traduzir o conhecimento acadêmico. Consegui publicar no final do ano passado um livro ilustrado infanto-juvenil, porém pensado para todas as idades, chamado Zooplâncton, a vida invisível na água doce. Disponível gratuitamente no link que tem aqui no post.
Olha, né? Aí.
Caralho, que foda. E ela ainda tem o Instagram, arroba zoo.invisível, né? Zoo de zoológico, né? Ou seja, é Z-O-O, né? Zoo.invisível, voltado para divulgação científica. Incrível. Agora, a ideia é conseguir dinheiros para impressão de 1000 cópias para distribuição gratuita em escolas públicas aqui da região, junto com o projeto de extensão, onde teremos leitura mediada do livro e observação de zooplâncton no microscópio. É bem engraçado ouvir as crianças falando: eu gosto mais dos rotíferos e eu prefiro os cladóceros e copépodes. Tem que ler o livro para entender. Olha essa cara, que foda, gente. Sério, baixa aí, e se existe alguém que trabalha em algum tipo de instituição relacionada a isso, cara, entre com contato lá através do Instagram com ela, no arroba zoo.invisível. É muito legal, vamos botar pra frente isso. Enfim, meio longo pra falar que tem gente fazendo trabalho de formiguinha por aqui e tentando ser otimista, esperançosa, acreditando no futuro melhor. Tá certíssimo. A sua ideia, Thaís, é muito compatível com o fato de que nossos cérebros absorvem muito melhor histórias do que dados, né? A gente sabe que dado é um negócio burocrático e difícil. Você precisa ter um perfil psicológico voltado pra o gosto com dados, que é normalmente da onde vem todo o interesse científico, dos nossos cientistas como você, mas para a população em geral a gente sempre lida melhor com histórias, então você está certíssimo. A alfabetização científica, né? Você está falando de ecológico, mas científica em geral é muito importante para a gente absorver desde a tenra idade a importância da gente estar em sintonia com o nosso ecossistema, porque a vida no planeta, não só nosso, mas a vida no planeta inteiro depende disso. Muito, muito obrigado, que trabalho lindo, tem link aí no post, apoia aí o Zoo Invisível, foda demais. Luiz Freitas, 29 anos, médico, São Paulo, capital. Sou fã do Jovem Nerd há anos e quero dar meus parabéns pelo último Nerdcast. Muito obrigado, querido. Quando a gente fala de mudança climática, o debate costuma ficar no, abre aspas, meio ambiente. Só que o tema central pouco discutido é outro. O clima já é um problema de saúde, está mudando como a gente adoece, vive e morre.
Caraca.
Tanto que, né, grande parte do nosso papo foi voltado ao papel da indústria, do capitalismo, da cultura, do consumo, né? Tipo, as mudanças não podem ser apenas sistemáticas e tecnológicas, elas têm que ser sociais e culturais, né? Isso que a gente debateu pra caramba, né? E ele fala que não é à toa, maiores revistas médicas do mundo têm publicado cada vez mais sobre isso, com metodologias robustas, com dados e ou proxies, algumas sessões inteiras dedicadas ao assunto, todos apontando sempre para o mesmo problema e direção. É daí que veio o conceito de One Health, ou seja, saúde única, discutido cada vez mais no meio acadêmico, formado por um tripé independente, que é saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Mexe em uma ponta e as outras respondem. Na prática, dá pra ver isso em várias frentes. Endemias e pandemias vêm se tornando cada vez mais frequentes nas últimas décadas. Nos Estados Unidos, arboviroses eram tratadas quase como uma curiosidade, a ponto de gerar erros bem grosseiros em séries médicas, tipo HouseMD. Dengue, por exemplo, já tem transmissão local documentada no Texas, na Flórida e na Califórnia.
Sim, sim.
Na cardiologia...
E não é de agora, não.
Não é de agora. Na cardiologia, ondas de calor mais frequentes se associam a mais mortes por doenças cardiovasculares. Uma meta-análise com 60 estudos encontrou que cada mais 1 grau Celsius se associa a mais 20% do risco de morte por doenças do coração.
Caralho!
Lembrando, isso é uma meta-análise, ou seja, meta-análise é um estudo científico que pega diversos outros estudos científicos e tenta comparar as metodologias, os resultados, sejam na mesma categoria ou em categorias não relacionadas, e tenta achar um paradigma, uma verdade científica, ou uma verdade científica que não foi ainda debatida, ou consolidar ainda mais o que esses estudos debateram. Então, isso é uma meta-análise de 60 estudos científicos achando essa associação de mais 1 grau Celsius na temperatura global aumentar o risco de morte por doenças de coração em 20%, cara. Puta merda. É sinistro. Na pneumologia, piora de asmas e DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, o famoso enfisema. Na obstetrícia, mais bebês nascem prematuros. E aqui nem entramos na área de disruptores endócrinos e mudanças da nossa saúde, dos animais e do meio ambiente. A gente tá falando só de mudança climática em si. E os efeitos indiretos costuram tudo isso. Eventos externos atingem mais quem tem menos. Chuvas, alagamentos, perda de moradia aumentam o risco de doenças como leptospirose, que pode evoluir com insuficiência renal, necessidade de diálise. Tiram energia elétrica, estragam e encarecem comida, pioram a saúde mental e empurram famílias para um ciclo de vulnerabilidade que se retroalimenta. Sacou a cadeia de eventos? Uhum. Né? Porque ele está querendo dizer o seguinte, não é só a mudança climática, e sim os transtornos gerados por isso que geram consequências socioambientais e econômicas que vão colocar as pessoas em ciclos de mais vulnerabilidade a outros problemas.
É, não é só que ficou mais quente ou mais frio.
Não é só isso, entendeu? É todo um dominó que se retroalimenta, como ele falou aqui. Isso já está acontecendo. Somam-se ainda as evidências ligando poluição, especialmente partículas finas, a AVC e demência. Por isso que eu comprei aqui um desses detectores que detecta 16 paradas de qualidade de ar. E uma das coisas são as micropartículas, sabe? Que uhum. A gente respira sem saber, mas elas vão se acumulando no nosso corpo e vai dando meada com o passar do tempo, né? Não é um problema que você vai ter hoje. É um problema que você vai ter daqui a 20 anos, 25 anos, que vai diminuir a sua expectativa de vida, que vai te colocar mais vulnerável a outras doenças, etc e tal. Ele dá aqui dois exemplos próximos que ajudam a tornar isso mais palpável. No Rio Grande do Sul, a gente perdeu a produção inteira de seus sítios, história e sustento. E um solo que pode levar décadas para se recuperar. E no café, tão amado pelo Jovem Nerd, e a segunda bebida mais consumida no mundo, perdendo apenas para a água, regiões tradicionais como a Alta Mogiana, em Franca, ficam mais expostas a extremos. Geada, calor, chuva intensa, bagunçando o planejamento do produtor e empurrando a tendência de menor produção, endividamento e preços mais altos, como já vemos com o cacau. Né? Porque, tipo assim, lembre-se, o consumo não está diminuindo.
Sim.
A demanda continua aumentando, uhum. Mas a produção está ficando mais escassa, mais problemática, mais cara, e aí, normalmente, o que acontece? A indústria não pode produzir menos. Aí ela começa a meter bosta no mercado, né? De pior qualidade. O mel, o problema é esse. Aumenta a demanda por mel, diminui. A gente tá tendo uma crise com as abelhas também.
Sim.
Diminui a produção, aumenta. Então o que eu vou fazer? Vou não vender mel? Não. Ou vai vender mais caro, ou vai meter um monte de melado, um monte de outras
purim,
substâncias.
Purim,
purim. Aí vem o mel purim, purim na roça. Exatamente, é isso. Quando você vê, você já tem uma geração que acha que tá comendo mel, mas tá comendo alguma coisa sintética.
Tá tomando melaço.
Melaço, exatamente. E aí a gente vai chegar no mundo do Blade Runner, totalmente cyberpunk, onde o Deckard pergunta pra Rachel, essa coruja é de verdade? E ela fala... Claro que não.
Exato.
Não é? Esse é o caminho, né? Aí continua aqui. Como cidadãos, o mínimo é trazer esse tema para perto. Aprender mais, refletir, apoiar ações, pessoas, produtos e empresas coerentes com o quadro atual. Cinismo, achar que não tem jeito ou que é incapaz ou que não ajuda em nada. Só favorece que prejudica cada um de nós e o planeta. Podemos mudar a chave, a opinião pública e conscientizar quem está ao nosso redor. Ficar atento à poluição no dia a dia. É isso que eu falo, não adianta só a indústria jogar a culpa ecológica pra gente, dizendo não bote a sua toalha pra lavar no hotel, que aqui a sua toalha planta árvore. Exato. Ou, não, tente reciclar o máximo possível. Lembre-se, tudo que você, pelo menos nos Estados Unidos, uma estatística sólida é, tudo que a gente bota pra reciclar na coleta seletiva, tudo, todos os plásticos, todos os papéis, todos os papelões, tudo, só 10% é reciclado.
No Brasil é bem mais, né?
É mais.
Por conta das cooperativas, né?
Sim, então.
Aqui na Flórida eu sei que eu ouvi, porque a coleta seletiva aqui, ela não ela é tudo junto. Né? Tudo que é reciclável vai
tudo junto.
Então já existe a dificuldade de triagem.
Exato.
É o que as cooperativas no Brasil fazem. E eu vi que eles não têm processo de reciclar vidro aqui.
Uai?
Então eles só estão guardando.
Ah, tá. Não, eu já
pra um dia.
Um dia, quando for barato, quando então, der, for economicamente viável, ou quando eles tiverem algum incentivo do governo, aí eles vão reciclar.
Exato.
Porra do vidro. Pois é, então, quando a gente recicla, é bom reciclar, mas é um paliativo, sabe? A gente não tem o poder de barrar com a reciclagem a quantidade de lixo que a gente produz. Inclusive, tem um documentário na Netflix, já que a gente tá falando desse assunto, eu recomendo muito, eu deveria ter falado no programa, mas eu esqueci. Chama-se, em inglês, Buy Now, ou seja, compre agora, mas em português é A Conspiração Consumista. E ele é um documentário sobre lixo, né? Sobre o lixo que a sociedade produz. Uhum. E que as empresas que fabricam, né, enfim, seus produtos, nenhuma delas tem nenhuma responsabilidade social de pensar pensar qual é o fim do ciclo da vida daquele produto. Então ninguém tem essa responsabilidade. Ninguém guarda pra si essa responsabilidade. E tão poucos governos fazem o que podem, entendeu?
Acho que alguns países têm em relação a pneu, alguma coisa assim, mas realmente...
Ah, não, tem. Tem o negócio do pneu, que cada pneu que você faz, você tem que reciclar um pneu.
É, mas é uma exceção, né?
Mas isso, gente, só vem com legislação. É isso. E só acontece com legislação. A indústria não vai ser bonzinha.
E fiscalização.
Exatamente. Punição, regulamentação, legislação. Então, o que acontece? A gente reciclar é legal, vamos reciclar. Mas, assim, isso não vai salvar o planeta. A gente tem que se educar e exigir que os órgãos competentes cobrem isso das indústrias. A gente tem que mudar. Tipo assim, o que a gente pode fazer pra mudar é trabalho de formiguinha mesmo. É o que a gente tá falando aqui nesses e-mails. É a gente passar essa consciência pra, não só pra dentro do nosso dia a dia, mas pra na hora da gente votar. O que esse candidato tá defendendo? Ele tá defendendo a indústria ou ele tá defendendo esse tipo de políticas que vai proteger o meio ambiente e, portanto, a humanidade como um todo, entendeu? É isso. E eu não tô falando de partido nenhum aqui. Eu tô falando do tipo de luta que os representantes da sociedade estão falando pra gente, ó, isso aqui é a minha luta, que, entendeu? É isso. Esse tipo de consciência. Isso é que muda. A gente precisa eleger representantes que estejam alinhados com esse tipo de pensamento. É isso, gente. Então, trabalho de formiguinha pertence a todos nós. E quando a gente se junta, meu amigo, os gafanhotos percebem que o meio de vida deles está ameaçado. Aí o Luiz termina aqui. No fim, não é só sobre o planeta. É sobre cada um de nós. E aí ele manda um PS, um extra aqui. Já tive o prazer de conhecer o Átila, Caio Gomes, Sr. K, Portuguesa, Sra. Jovem Nerd e o Sr. M, junto com as duas, em diferentes lugares, por puro acaso, ao longo dos últimos anos. Caraca, ele é tipo o Forrest Gump do Jovem Nerd, bro. Muito bom. Excelente. Sempre muito atenciosos e simpáticos. Parabéns pelo que construíram. Ô, Luiz, muito obrigado, meu querido. Tamo junto, cara. Muito obrigado por você ser um médico científico, né? Porque a gente descobriu durante a pandemia que existe dentro da classe de médicos muita gente maluca também. Muito obrigado por ser um médico consciente e, sobretudo, seu trabalho é muito importante porque você tem uma coisa, você tem a carteirada. Sim. Entendeu? Que as pessoas gostam de ouvir. Ah, doutor, o Luiz é médico.
Doutor.
Doutor falou. O doutor Luiz falou. Obrigado, cara. Tamo junto! Olha, eu quero falar o seguinte. Quando estreou, eu não tava no hype. Tipo assim, pô, eu amei a série, a primeira temporada. Eu amo Fallout e tal. Mas aí, quando veio a segunda, eu sei lá, eu também aconteceu tanta coisa no final do ano passado. Mas quando eu comecei a ver todo aquele sentimento quentinho... Fallout é muito gostoso de ver, cara. Que é uma coisa dos jogos, né? Obviamente, super bem adaptado. Esse exagero over the top que eles fazem, né? De tudo. No sentido de que é uma série que não se leva a sério. Se você assistir Silo... Vai ver uma série parecida com Fallout, só que Silo se leva a sério.
Silo é sério, é sério.
Né? Tipo assim, a história é séria, né? Como se fosse mesmo isso. Fallout não, Fallout é uma grande piada, uma zoeira, mas que tem um discurso bom ali, né? Sempre teve um discurso interessante, uma lore muito maneira, muito ampla. E eu até fiquei assim meio confuso, que a Marcela, por exemplo, sabe muito mais do que eu, jogou muito mais do que eu. E eu falei assim, quando tava assim lá no quarto episódio, quinto episódio, eu até comentei lá no grupo que a gente tem. Olha, eu tô indo, mas eu não sei se eu tô conseguindo acompanhar, porque era tanta facção sendo apresentada a cada episódio. Eu falei assim, gente, calma, desenvolve uma primeiro. É muita facção. Eu sei que o universo é gigante e que é muito maneiro, que cada facção é uma maluquice diferente, muito maneira de ver, mas eu fiquei com medo até de eles jogarem muita coisa no prato e a gente não conseguir digerir tudo, né?
Esse foi o problema, né, dessa temporada.
É, pois é, pra quem é fã, foi um prato cheio, assim. Eu gostei muito mais dessa temporada do que da primeira, porque eu achei que eles botaram tudo junto, eles juntaram os outros jogos com o New Vegas e tal, e com a série em si, com a história da série.
Muita referência.
Por exemplo, eu não joguei New Vegas.
Então, é o favorito de todo mundo, né? Todo mundo fala, ai, caraca, eu tenho que jogar New Vegas, ninguém esperava nada, e aí, meu Deus do céu. Mas assim, realmente não joguei. Eu acho que, tipo, eu senti um pouco isso de... Pra quem não tá totalmente inteirado do lore dos jogos, fica essa sensação de que é muita coisa sendo apresentada e também, assim, tem muita ponta sendo deixada solta. Fica uma vibe, não sei, não é que seja ruim, então... eu achei essa temporada bem boa, na verdade, tá?
Eu também.
Essa segunda temporada, eu acho que ela foi... Eles meio que armaram o cenário pro que vai vir na terceira temporada.
Então ela foi uma ponte.
É, porque eu acho que essa temporada a gente foi apresentada a todas essas facções. No último episódio você tem ali um exército chegando, você tem ali, vai dar início a uma guerra. Então...
Vai ser a terceira guerra da NCR contra a Legião.
E vai provavelmente envolver outros personagens ali, né? Não só a NCR, a Legião. A série tá expandindo pra trazer o Enclave.
Mas Mas aí, por exemplo, eu não lembro tudo. Eu conheço esses nomes todos. Eu conheço NCR, EU Enclave, Commonwealth, toda essa parada. Mas aí, como eu sou um jogador mais casual, eles falaram pra caralho de Enclave e eu comecei a ficar, puta, peraí, quem era o Enclave? O que que é? Por que que isso é importante? E eu achei até que isso acabou levando pra um final de temporada mais morno.
Sim. É, eu tive essa mesma sensação.
Um mistério, bem mistério. Exato, eu acho que acabou servindo muito mais quem é fã mesmo, infelizmente. Tanto que eu percebi isso pelo quanto eu expliquei de coisa pro meu marido enquanto a gente tava assistindo, sabe? Porque o Enclave, eles foram os vilões desde o primeiro Fallout. Porque o Enclave é basicamente o Deep State, que rola essa conspiração do Deep State.
Eu acho que o Enclave só não aparece no Fallout 3.
Aparece? Eles estão no Project Purity lá. Ele, é deles, o FV e tudo. Eles aparecem
mas
também.
Eles não são o vilão principal da história. Não sei se é no 3 ou no 4. Tem um dos dois. No 2,
no 4 eles não são. Porque no 4 é o Instituto que é o vilão principal.
Eu gosto disso que eles fizeram de colocar o Enclave sendo citado em vários momentos pra gente ficar com essa ameaça solta aí, tipo, ah, a gente tem que prestar atenção nisso, porque vai acontecer, vai aparecer em algum momento e tal. Mas eu acho que às vezes, desenvolver um pouco mais isso em uma narrativa corrida, entendeu? Seguida, dada por várias outras narrativas, eu acho que deixaria um pouco menos confuso. E eu tô dizendo isso porque, assim, pra mim não ficou tão ruim assim, porque eu assisti muitos episódios seguidos, né? Porque aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com a Lê, que foi, eu amei a primeira temporada, adorei mesmo. E aí, quando chegou essa segunda, por algum motivo, o hype não tava construído de um jeito que aquela era a série que eu queria ver exatamente no dia que foi lançado, entendeu? E aí eu peguei, esperei ali uns 2, 3 episódios, aí assisti 2 episódios juntos, depois eu assisti 4 episódios juntos, então é muito mais fácil não ficar confuso quando você tá vendo as informações um atrás da outra muito seguido, sabe? Mas assim, semana após semana, você vai perdendo ali, principalmente, tipo, você tá vendo outras séries, você tá vendo outras coisas, então vai ficando tudo muito complicado. Acho que é uma série que foi pensada de um jeito que parece que ela seria lançada, tipo, da Netflix, tudo de uma vez.
Isso é realmente uma parada que complicou essa temporada, eu acho, principalmente pra quem não conhece. Eu acho que se eles ainda botassem as explicações do Enclave nessa temporada, ia ficar mais coisa ali pra explicar, que eles já não conseguiram,
acho que, explicar tudo. É que eu acho que não precisava explicar o Enclave.
Vão ter que explicar na próxima.
Na próxima vai ser explicado. Na próxima vai ser totalmente focado no Enclave. Mas essa temporada...
Você sabe agora, pra quem não jogou o jogo, você sabe que é o pessoal do alto escalão do governo tá no Enclave, mas você não sabe até onde que se estende, né?
É, quem controla, quem tava mandando ali nas paradas, quem tá tomando controle dos experimentos, a princípio está no Enclave. A gente vê o Enclave na primeira temporada com aquele médico lá do Lost.
O Michael Emerson,
que apareceu rapidinho aí no flashback, né?
Ele tava saindo fora porque ele não queria matar o cachorro, justamente.
É, e ele tava com o reator, né? Com a fusão a frio, né? Que foi um plot principal dessa temporada. E ainda tem um flashback que eles ainda estão contando, né? De como tudo aconteceu, a responsabilidade de quem causou o negócio, dele procurando a filha. Então, tipo, tem vários pequenos detalhes que estão sendo ainda apresentados que estão complicando pra você mostrar muita coisa.
Mas aí, justamente, Carlos, você começa a história lá com a Brotherhood of Steel tentando se unificar e aí começa uma porra da guerra civil dentro da Brotherhood of Steel. Aí você conhece um pouco mais da New California Republic, aí você conhece lá os legendários lá. Aí você vê o cara do Commonwealth que chegou lá, tipo assim, primeiro, pra mim não foi nenhum cliffhanger isso, porque isso foi o final do episódio. Eles estavam lá tentando armar um acordo de como é que vai funcionar, eu tenho fusão a frio, etc e tal. Aí chega o cara lá do Commonwealth. Chega sozinho. E aí, galera, cheguei, sou o Commonwealth. E acabou o episódio e eu falo assim, beleza, eu sei alguma coisa de Fallout, mas eu não tô lembrando por que que eu tenho que achar isso importante.
É, porque o Commonwealth é do 4.
Mas você entendeu que isso, pra quem não conhece nada de Fallout, isso não é um cliffhanger.
Não é mesmo.
Não é um cliffhanger.
Por isso que eu tô falando, depois de toda essa bateria de facções, de pessoas diferentes, de interesses diferentes e tal, aí você ainda mota por nome, ainda tem mais uma, um Enclave. Aí você, caralho, eu não sei mais o que tá acontecendo.
Quando a Commonwealth foi apresentada, é porque naquela discussão que eles estão tendo ali na mesa, é citado em vários momentos que eles têm medo da Commonwealth, que eles estão se unindo pra lutar contra a Commonwealth.
Sim. Aí chegou esse cara, que ninguém bota fé nesse cara, ele sempre faz papéis duvidosos. Coitado, eu tenho um pouco de pena dele, porque ele falou numa entrevista, num stand-up dele, que ele achava que a vida dele ia mudar quando ele, vou fazer um filme da Marvel com a Angelina Jolie. Eu ganhei a vida.
Ai, cara. Ele fez Eternals, né? Foi que
ele fez Eternals.
Foi, tadinho, cara.
Aí ele fez um papel muito maneiro, mas super pequeno, do Jedi Marçal, lá na série do Obi-Wan, que eu achei maneiro, o cara que fica fingindo que ele tem a força, mas ele é só um enganador, etc. E aí agora o cara fez um micro papel, tipo assim, pensei, puta, esse cara vai ser o cara que todo mundo tem medo, ele vai chegar sozinho, e aí depois vai morrer com a martelada na cabeça, e tipo assim, puta, cara, vocês querem que eu tenha medo do Commonwealth mesmo?
Mas aí que tá, eu acho que isso representa bem o poder da Commonwealth, porque quando você é poderoso, num nível que todo mundo te teme, você não precisa demonstrar esse poder o tempo todo.
Mas eu acho que todo mundo ali entendeu, menos eu.
Mas só chegar a pessoa da Commonwealth ali, já era uma parada bizarra, porque a princípio, era uma reunião secreta, então alguém lá dentro entregou isso pra Commonwealth, tem um traidor ali, alguém que mandou isso pra Commonwealth, né? Então, tipo, eles já estão, caralho, como é que eles souberam?
Mas você entendeu, Carlos, que sem desenvolver nada disso antes, pra mim, tudo isso é novidade e não significa muita coisa. Eles estão só falando assim, olha, presta atenção que vai chegar um cara de uma facção que eles têm medo. E aí eu, tá bom, eu vou acreditar.
Eu acho que ficou bem explicado o suficiente, depois que todo o enredo acaba se desenrolando ali. Você vai entendendo nas entrelinhas como que funciona isso, como que funciona o jeito que eles enxergam a Commonwealth e como que funciona muito por cima a própria Commonwealth.
Ficou mais explicado no episódio seguinte, tanto que o cara falou,
exato,
né?
Exato. Dá pra você inferir muita coisa, assim.
Mas ele funciona. Fala assim, se você matar ele, você começa uma guerra civil.
Exato. Só que eu acho que isso que o Ale falou faz total sentido. Esse negócio não é um cliffhanger. Ele chegar e dizer assim, e aí, cara, tá... Eu acho que a única coisa que me pegou desse cliffhanger foi mais, assim, né? Eu não posso nem me colocar nisso, cara, porque eu não sou o tipo de pessoa que não sabe nada do lore do jogo, entendeu? Eu fico imaginando uma pessoa que não sabe absolutamente nada.
Então, não foi cliffhanger. A parada é a introdução de um novo personagem, que você só tem uma parada. A única coisa que você conhece ali daquele personagem é que ele faz parte da Commonwealth, que aquela galera ali que tava na mesa temia. Agora, o quão importante é isso, o quão poderoso eles são, o quanto isso tem de desenvolvimento, não tem.
Mas eles terminaram o episódio assim, Carlos.
Mas nessa parte, eu acho que foi mais importante o Maximus ter matado aquele cara servido o propósito do Quintus naquele momento, do que o próprio cara do Commonwealth chegando. Eu acho que no final das contas...
O cara do Commonwealth foi pra quebrar aquela cena. Foi pra, tipo, quebrar aquele momento em que podia dar alguma merda pro Maximus.
Quebrou. Só que eles terminaram o episódio.
E esse núcleo, assim, fora essas partes que são muito, muito focadas no Maximus e nos personagens mais próximos ali dele, esse é o núcleo que eu acho que prende menos, sabe?
A gente só acompanha o Brotherhood of Steel e a Commonwealth por causa do Maximus. Porque depois, cara, que o Maximus sai da Brotherhood, vai embora, a gente só vai voltar pra ela quando ele volta.
Exato. Mas quando colocam o Quintus no centro do negócio, fica chatão.
Mas o sentido da Brotherhood, ela ter caído em meio que desgraça, assim, um pouco. Porque esses capítulos da Brotherhood que estão perdidos, espalhados, e porque o Commonwealth é lá de Boston, é lá da costa leste. Na costa oeste, a Brotherhood tava praticamente depois do New Vegas, isso é 15 anos depois do New Vegas ainda. A Brotherhood, ela tá muito má das pernas. É por isso que pro Quintus achar a fusão a frio e conseguir ficar com a fusão a frio foi um negócio que pra ele era uma perspectiva de, tipo, reunificar todas as... Porque tá tudo espalhado, entendeu? Eles estão fracos. Tudo
pequenas facções, pequenos grupos. Então,
essa parte no roteiro, ela é interessante em conceito e ela funciona em conceito. Eu tô interessado em saber isso aí. Eu tô interessado em saber o que aconteceu com a Brotherhood durante todo esse tempo. Por que eles estão tão fragmentados? O que tá rolando? Eu tô interessada nisso, mas eu acho que a execução dessas partes, assim, de vou fazer aqui um conselho pra tentar fazer isso e tal, acho que não engajou tanto quanto poderia, sabe?
Mas eu acho que a série realmente que não engajou esse tópico. Como a gente tá falando, tem muita coisa que a série tá contando.
É isso mesmo.
Eu acho que a série só mostrou aquilo ali como uma base pra gente, principalmente da relação do Maximus com isso, né? Porque eu acho que tudo que a gente viu ali foi a relação do Maximus com a Brotherhood, acreditando que a Brotherhood era uma coisa nova, que era uma coisa que poderia mudar e salvar o mundo, salvar o deserto devastado. Ele acreditava na causa, que era o que ele sonhava desde criança, quando ele via o NCR, né?
Eu adoro o Maximus como personagem, cara. Eu adoro, ele é demais. Todas as vezes que ele interage com uma pessoa nova, que é uma figura de autoridade, você vê ele imediatamente se entregando, porque ele quer muito essa figura paterna, e ele quer muito ser apreciado, e ele quer muito fazer parte de um clubinho que alguém, sabe, adota ele. É muito massa, cara. Ele é muito
bom. Isso você vê principalmente naqueles últimos episódios, quando ele vê a armadura da NCR, que ele, tipo, fica encantado,
emocionado,
brilhando, emocionado, porque era a relação dele criança com aquilo, né? Aquele criança via a tropa andando e patrulhando a cidade, né? Shady Sands. E aí depois, quando ele vê a tropa chegando pra salvar ele, pô, aquilo ali era o que ele sempre estava sonhando. É o que ele buscou,
legal,
na Brotherhood, e não achou naquele momento, né?
Ser um herói, né? Ele queria ser um herói. Mas é engraçado que essa armadura não existe no jogo, mas imediatamente depois do episódio, a Bethesda lançou ela pro Fallout 76 como item pago de...
Ai, Bethesda! Vou te contar, hein?
Gênios do mal.
I know there's a war coming. The bombs will only be the beginning.
o foco principal da história, acho que mais movimentou, foi da Lucy com o Copper. O Copper é o principal, né? Porque a gente passou praticamente a temporada inteira vendo a história do passado dele, né?
Ah, eu adorei. Ele é ótimo, cara. Ele segura demais a série, cara.
Porra, ele é muito bom.
O Copper é muito bom, é muito bom.
Muito bom. E toda a transformação, e, cara, isso é muito maneiro, porque o paralelo que ele faz, Copper Howard, sendo a Lucy do passado. Porque ele confia.
Sim, o cara que acredita ele quer, no ele bem. Ele acredita.
É muito legal. Justamente, eu acho que isso que tornou essa temporada ainda mais interessante, a gente já tinha visto, né? Todo o flashback da vida dele antes e tal, na primeira temporada. Mas, assim, eu achei que a parte mais interessante da série, porque a gente sabe tudo o que aconteceu, mas eu continuava super interessado em cada ida pro passado por causa da relação entre os personagens, sabe? Entre ele, a esposa.
É o carisma do ator, porque, gente, todas as vezes que o Cooper aparece, independente dele estar como Cooper Howard, independente dele estar como Ghoul, né? Todas as vezes a gente fica imediatamente preso na tela. Esses flashbacks pro passado são muito legais. Sim, são algumas das melhores partes. Não à toa, o melhor episódio é muito focado nisso.
E também sabe por que eles apresentaram um outro elemento narrativo muito interessante, que não é dito, mas é percebido, obviamente, é que o personagem dele 200 anos no passado é muito diferente dele no agora.
Sim.
São quase dois personagens diferentes. Tipo assim, enquanto ele tá ali sendo celebrado como um herói de guerra, o cara que pensa sempre no próximo, o cara absolutamente... Porra, cara, ele tá entre a cruz e a espada, cara. A esposa dele tá traindo o país, ele não sei o que que eu faço, meu Deus. Você se importa com o personagem que ele é? E aí você, caralho, o que que esse cara vai... Tipo assim, é muita porrada, 200 anos virando um bicho deformado, um caveira vermelha e tal. E o cara ficou totalmente... Mas é que personagem interessante. Ele não é um personagem arquétipo, entendeu?
Cara, isso é muito massa. Vai passando a temporada, as coisas vão acontecendo e você vai entendendo totalmente por que que ele se tornou aquilo, até nas coisas que não são, assim, ditas tão na nossa cara, né? Tipo, no final ali, quando ele pega e ele fala, ele confia, tá, eu vou encontrar o presidente, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você sabe que deu tudo errado.
Exato!
Você sabe que o que ele fez foi uma merda, e você fica também desesperado como audiência, porque você fica, cara, então o que era que poderia ser feito? Porque esse cara fez tudo o que poderia ser feito, não importa o quanto ele escale, não importa os contatos que ele tem, absolutamente ninguém podia fazer nada.
A não ser que ele matasse todo mundo das companhias, da república, que mudaria aquilo ali. Porque a parada já tava num caminho que não tinha volta.
Ele tava mostrando assim, cara, que o powers that be, né, assim, os poderes, né, do mundo, já tinham decidido aquilo. Então não tem muito o que ele pode fazer. Ele tá mais testemunhando com a agonia da gente nesse lugar, sabendo o que que vai acontecer, porque que a gente sabe o que que vai acontecer, e assim, sentindo absolutamente incapaz de fazer qualquer coisa.
Você sente por ele e ao mesmo tempo, isso não absolve a esposa dele, no final das contas. Porque você sabe que ela tá fazendo isso por causa da filha e da família e não sei o que, não sei o que, mas na verdade ela é aquela pessoa, o fim justifica os meios e acabou, né?
Sim.
Ela não é uma pessoa boa, no final das contas, mas você entende que, tipo, até ele proteger ela, né? Porque você vê que no final das contas o Enclave vai prender ele, em algum momento ele vai ser solto e ele vai ficar rotulado de pinko, né? De comunista. E ele vai perder o emprego, e ele vai cair em desgraça e não sei o que.
Vai virar animador de festa.
Vai virar animador de festa, e aí você vê que é por isso que ele tá divorciado da mulher, não é porque eles divorciaram, porque ela precisou se afastar dele por causa do que ele se tornou por culpa do Enclave, né?
Mas ainda existe várias perguntas sobre serem respondidas disso, porque a gente sabe que ele vai pro Vault com a filha, porque ele vai no cavalo levando a filha pro Vault, e o que que acontece depois disso, a gente ainda não sabe.
Mas eu acho que ele leva a filha e entrega pra Barbie, porque eu acho que porque ele caiu em desgraça, ele virou comunista, ele não tem ingresso pro Vault. Eu acho que o Vault dele é o Vault.
Isso a gente ainda não mostrou.
Lembrando que cair em desgraça virou comunista aos olhos do governo capitalista que estava planejando destruir o mundo com bombas atômicas.
Você pega a mulher dele, tipo, fala exatamente isso. Ela tá fazendo isso porque ela também sabe que nada do que ela fizer vai mudar, então ela tá tentando salvar a filha, salvar a parada. E a cena que ela é ameaçada no elevador, que é pelo mesmo doutor que vai fugir do enclave no futuro.
Nossa, cara, essa cena é tão legal, porque a gente muito já torce legal. Tanto por ele. Ó, a pessoa que salva cachorro, automaticamente é o herói, né?
E te dá um arrepio também, porque ele fala, se você não fizer o que a empresa tá mandando, e o que as pessoas que estão mandando você fazer isso, você vai morrer e a sua família vai morrer.
E a sua família também. Mas se você esquecer seu lugar na companhia, você vai morrer, e assim vai sua família. E ele fala de um jeito que é ameaçador. Só que a gente, como a gente já conhece o personagem, a gente sabe que ao mesmo tempo ele é a vítima e o algoz, né?
Mas eu acho que naquela época ele ainda não era a vítima.
Mas mesmo que ele não fosse a vítima nesse sentido, ele era a vítima do sistema de qualquer maneira, né?
Então eu passei a temporada inteira com raiva dela e aí eu comecei a falar assim, caralho, ela também é vítima. No sentido de que ela foi colocada numa situação de que ela fala assim, caralho, isso vai acontecer. Então eu preciso salvar a nossa filha. É a escolha lá do Joel no The Last of Us.
É isso mesmo.
É uma escolha impossível, sim.
Qualquer parada é uma escolha impossível, entendeu?
Você vê que obviamente a parada não tem volta, porque até o bilionário, dono da tecnologia e tudo mais, ele não tem a opção de não acontecer. Ele não, tá construindo a parada pra se proteger do que já vai acontecer, né? Ele prevê a parada, ele sabe, não, vai acontecer, não tem o que fazer, eu não tenho como impedir.
Também o fato de, assim, olha, o cara fala assim, o único jeito da gente garantir isso é a gente jogar a bomba, tanto que o Emmerich fala isso pra esposa dele falar lá na reunião com os caras, que é meio que assina, que é a desculpa de todo mundo pra, sei lá, desenvolver a inteligência artificial do jeito que tá desenvolvendo, sem freio, sem o caralho. Se a gente não fizer, eles vão fazer. Isso que tava escrito na carta ao presidente lá, assinada por um monte de cientistas, pelo Einstein, na época da Segunda Guerra, quando eles decidiram criar o Projeto Manhattan, né, pra pesquisar meios de fazer uma bomba atômica. Era assim, se a gente não fizer, os nazistas vão fazer. E isso acaba sendo meio que a trama que eu entendi aí. Falei assim, olha, é isso, o mundo vai se consumir, a gente tá nessa guerra de recursos interminável.
Então a gente vai ter que controlar a parada.
O único jeito de a gente controlar tudo é a gente apertar o botão no reset. É surreal e é como se a gente estivesse vivendo isso. Por isso que eu falei que essa merda é telecurso. Só não caiu bomba ainda, mas Big 51 tá chegando aí.
Big 51. Virou América.
Por isso que a Lore de Fallout é muito, apesar de ser essa zoeira, ela tá no trilho, assim, não, é isso que tá acontecendo aí no nosso mundo há muito tempo.
Eu acho que é uma zoeira, mas é angustiante do mesmo jeito, sabe, assim, porque toca no realismo de um jeito mais leve, não quer dizer que não toque no realismo também de um jeito muito doloroso.
Exato.
É, porque é uma zoeira dark, é uma zoeira...
Sim, totalmente dark.
Que tem um fundo também de realidade, né?
Mas não, no próxima dark temporada, a gente vai dar uma vertente aí bem mais forte pro fascismo, com o Enclave. O Enclave é bem mais forte nesse ponto.
Na verdade, várias dessas facções são também, elas têm...
É, não, todas
elas
são. Todas
viram
são
o fascismo lá em vários momentos, a própria Brotherhood of Steel, a Caesar's Legion, né, todas elas.
A menos fascista de todas é a que é a detonada com a bomba nuclear lá, que a gente vê que é a Stade Sands, que é a NCR, que é a República da Califórnia, a Nova República da Califórnia. É a menos fascista de todas. É a que tá tentando recuperar o estilo de vida antigo. Tá tentando
levar uma vida. Não, e eles estão tentando ser inclusivos, eles estão tentando incluir
trazer as pessoas.
Ghouls, trazer as pessoas juntas.
Não, eles eram os únicos de todos os grupos que aceitavam os ghouls.
Mais uma vez, Fallout é telecurso.
A gente vê isso ali no naquele flashback do Maximus, né? Que é eles buscando água não contaminada. Então, tipo, eles estavam querendo desenvolver novamente a humanidade, a sociedade, trazer as pessoas pra viverem juntas de novo, né?
Mas
construir a parada
como...
de uma forma certa.
Cara, muito deprimente.
O Hank é um filha da puta mesmo, né? Eles estavam da boa, tudo bem, eles estavam sem saber, pegando água do Vault, lá de baixo.
Vault 33.
Mas o negócio foi todo que ele explodiu cheio de Sands por ciúme, né, cara?
É.
Absurdo. A gente jogando, nos jogos você sabe que cheio de Sands foi nucada, mas você não sabe por quem. E aí, agora que a série conta, tipo, é muito explosão de cabeça, porque a esposa dele saiu do Vault por causa do negócio da água, porque ela descobriu que tinha alguém desviando água do Vault, e aí ela saiu do Vault 33 e descobriu o Shady Sands. E aí ela entendeu que tudo que o Hank tava falando era uma mentira, e ela ficou, e ela levou a Lucy e o Norm, né? E aí ele foi lá em cima, pegou os dois, deixou ela lá e explodiu a cidade.
E ficou agindo como se, nossa, caraca, isso me doeu muito, mas na verdade ele tava deixando lá. Lendo historinha pra filha dele.
Lavando as mãos dele, cara, a hora que explode.
Nossa,
é muito como se Pilates, cara, tipo, puta,
muito bom, muito
boa. I hear something saying
Agora, Má, uma coisa que eu fiquei meio na dúvida, que todos os flashbacks lá do Cooper Howard, onde ele aparecia, né, e aí a gente descobre que ele, né, eles eram casados lá, ó. O Hank, mais jovem, mas ele não tinha uma posição de ultra líder como ele...
Não, ele era um assistente.
Não, ele era um buds.
Mas todos os overseers são, mas aí que tá, toda aquela galera congelada, são todos desses subalternozinhos.
Só que o Bud é do enclave também, esse que é o negócio. Então todos eles são enclave, só que eles não sabem, vários deles não sabem que eles estão cumprindo ordens do enclave. O Bud sabe, provavelmente, o Hank sabe, e a Steph sabe, né?
Eu entendi que o Hank, ele era o overseas da vez.
Do 33, sim.
Que eles estavam acordando um a cada época diferente pra chegar até o dia do Reclamation Day lá, que eles vão, né, reconstruir lá a sociedade deles lá. Mas assim, quando o irmão da Lucy, que tava preso lá, né, no volto dos congelados, ele decide, ah, eu vou acordar todo mundo, porque senão eu vou morrer aqui mesmo e tal. E ele acorda todos os gerentes. Na minha cabeça, achava que era uma galera muito mais sênior, mas não era.
Não são. Tanto que o cara falou que ele comprava os almoços da galera, ele era assistente do Bud, né? Tipo, não
é,
são.
É uma galera sênior que tá muito treinada a ser mandada, né? Então o Norman, quando ele começa a colocar a ordem ali, é muito legal.
Não, eu achei maneiríssimo.
Norman. Quando eles saem, eles ficam em desespero quando descobrem que o Bud tava morto. O Bud era aquele cérebrozinho.
Sim, sim.
O robô brain. Então, tipo,
quando eles descobrem que ele tá morto, eles entram em desespero. Porque fudeu, porque a gente não sabe o que fazer. A gente não tem a capacidade de pensar. A gente tem a capacidade de ser, né, mandado.
A gerência não sabe gerenciar.
Exatamente.
Isso é realista, gente, por favor.
Quando o Hank decide fugir geral e ir pra New Vegas, é isso que eu fiquei um pouco confuso.
Mas ele não decide fugir pra New Vegas. A Moldaver pega ele. A Moldaver entra porque eles fazem aquela invasão na primeira temporada, que eles fazem o casamento daquela... Porque toda...
Ele é sequestrado, né? Ele é carregado.
Ele é sequestrado por ela. Ele não sai.
E depois lá fora ele decide, agora já tô na merda, agora eu vou seguir aí com o plano.
Mas ele parecia que ele sabia tanto do plano pra ser um cara muito subalterno.
Ele já tinha passado muitos anos ali.
Ele passou 40 anos.
Então ele já tava mais por dentro, ele cresceu ali dentro. Tanto ele não tem tanto poder, mas ele já sabe o que tá acontecendo.
É mostrado claramente que ele era meio metido também, né? Naquela cena que a gente vê a Barb em uma reunião importante, ele dizendo, disseram que eu podia entrar aqui e fazer as minhas anotações e tal. Então,
Ideia
de que ele tava em todos os lugares, que ele sabia tudo que tava acontecendo, só que ele passava desapercebido porque ele é meio abestadão, sabe?
Mas é o que os outros caras estavam fazendo também, que nem o cara que fala, eu comprava os lanches do Bud, mas eu escutei sobre o...
É, mas a rádio peão por 40 anos, pô...
Ele deixou de ser. Ele passou a, tipo, a fazer as coisas pro cara, aprendeu a tecnologia que ele ficou fascinado, que era do controle, e aí ele tomou a decisão na cabeça dele de fazer a parada acontecer com aquilo.
Até porque pode ser que ele mesmo tenha sido o cara que tenha sido responsável por botar o cérebro do Bud no robô.
Também.
Uhum. O Bud era chefe dele.
Do momento que tá acontecendo o passado, os flashbacks, a gente ainda não sabe quanto tempo vai se passar até a explosão.
É algum tempo, porque pro Cooper virar animador de festa, o caralho, a vida dele tem que ser destruída durante algum tempo pra isso passar a ser um negócio normal.
É, porque a filha não vai estar tão mais velha, mas vai passar uns 2 anos, 3 anos. Pode ter aí algum tempo em que ele vai se desenvolver dentro da empresa.
É merda de gravar com criança, né? Porque elas crescem rápido e a cena dela na explosão, ela tava pequenininha ainda. E agora ela já tava maior nessas outras.
É complicado.
Difícil.
Nossa. E aí a gente teve também nessa temporada, porque é foda, essa temporada teve muita gente sendo, o passado sendo apresentado, né? A Stephanie Harper, que só tem um olho agora.
Uhum.
Né? A gente tem o passado dela.
Você conhecia
a
mãe dela?
Não, quem é a mãe dela?
A Natasha Henstead, cara. Gente,
era a Natasha Henstead?
Nossa, eu conheci na hora, porque ela tem essa sobrancelha muito...
Da experiência?
Da experiência, ela.
Quê?
É a mãe da Stephanie.
Caraca! Da experiência. Nossa, esse foi outro flashback agora. Caraca. Linguinha.
Caraca.
Nossa, lindona.
Nossa, ela era muito gata e a experiência
muito
foi...
Gata.
Meu Deus, marcante. Não tem como não ser.
Mas olha, eu vou te falar. Eu perguntei, mas será que ela é a mãe ou a irmã?
Eu me perguntei. Mãe. Mas esse é um problema que Hollywood tem há muito tempo, né, cara? Então...
É. I know there's a war coming. The bombs will only be the beginning.
E o controle mental, eu achei legal que eles ficavam mostrando o Hank lá. Eu sei que essa série é zoada, mas eu fico assim, cara, na moral, pega todos os ratos de uma vez só.
Mas ele gostava do passeio de carrinho.
Ele gostava do passeio, boa, boa,
mano. Era a única coisa que ele podia fazer do lado de fora.
É, ele tava botando os 10 mil passos dele no Pip Boy.
Assim. Eu tô brincando porque aquilo é pra deixar entender de que ele testa, aí o rato explode, aí ele vai trabalhar no negócio um tempão, ele não vai. Aí depois que ele terminar pra testar o próximo, ele vai buscar o outro rato, né?
É, porque se ele buscar o rato e deixar o rato ali, ele vai ter que tomar conta daquele rato, vai ter que manter ele vivo, vai ter que dar comida. Eu acho que
é pra mostrar que ele tá feliz com o processo, sabe?
É, ele tá, isso, tá curtindo o processo.
Ele pega o ioiô, ele brinca.
Essa foi uma excelente forma de mostrar o início dessa passagem de tempo, porque ele pega o ioiô pela primeira vez e ele tá todo troncho, que é que nem eu, tentando jogar ioiô, né?
Uhum. Reaprender uma habilidade que um dia você teve como criança.
E aí, tipo assim, você vê ele todo troncho, e aí vai passando as cenas, e aí você vai ver que ele tá melhorando. Tipo assim, muito bom! Pra marcar a passagem de tempo, muito bom, muito bom. Né? Não é só o vai e vem de carro. A habilidade dele melhorando com o ioiô vai marcar que, ó, a gente consegue colocar isso na nossa cabeça de que, ó, pro cara praticar ioiô tem que passar um certo tempo. Incrível, incrível. Não precisa nem falar nada. É só como um elemento extra ali na cena que foi muito bem pensado.
Isso é uma parada maneira porque a gente tem aí eles caminhando e se deslocando por grandes distâncias no deserto, passando por certos momentos. E aí a passagem de tempo assim é muito boa, né? Pra gente ter uma noção muito maior de que passou bastante tempo.
É, auxiliado pelo espaço, né?
É, exatamente. Aí, por exemplo, a Lucy e o Connor lá, quando ele é Gol ainda, já é Gol, viajando pelo deserto, pô, eles parando. Eles têm vários encontros, né, no caminho deles. Aquela cena inicial que mostra
o... paralelo com o jogo também, né?
Que é paralelo ao jogo, exatamente.
Eu senti, não só a história sendo super respeitada, então, mas assim, até o passo do andar da história, das sidequests que eles encontram, de tudo isso, das grandes viagens, assim, isso é muita vibe do jogo, sabe?
E os detalhinhos, massa, cara, isso, lá, cara. Dos Buds, Buds falam, eu vou craftar, preciso craftar uma arma.
Caraca, muito bom! We need to craft a weapon!
Muito bom!
Muito jogo isso, cara.
I need to craft a weapon.
É muito,
cara,
bom,
é muito massa, muito quando bom. Eles pegam o que funciona no material original, que deixa a galera engajada pra jogar o jogo por horas e horas e horas seguidas, e aí eles colocam lá porque, tipo, a vibe se mantém independente da mídia, é muito massa.
Eu adorei que eles botaram o Fisto, cara. Tem um robô no jogo, no New Vegas, que chama Fisto, que é o robô que o cara tava, o vendedor de Snake Oil, lá, de óleo de cobra lá, ele tava chavecando, na verdade.
Ele é um robô sexual.
Ele é um robô sexual, ele é um sexbot de verdade no jogo.
Foi uma coisa que eu sempre falei com o Marcelo, que adora esse personagem do He-Man lá, que é o Fisto, que ele tem um punho de ferro gigante, né? Dá soco, né? Até apareceu no trailer do filme do He-Man, né? E a gente sabe que não é pra isso que esse cara usa, assim. Não é. Batalha é um negócio extra.
Cara, você tá falando do He-Man, que tem homens musculosos com óleo no corpo.
E tem um cara chamado Fisto.
É, cara, eles sabiam o que estavam fazendo.
Eles sabiam o que eles estavam fazendo.
Sabiam muito o que eles estavam fazendo.
Cara, mas uma coisa que eu adorei, né, nessa temporada, que eu gostei muito, foi o crescimento da personagem da Lucy. Ela passa por muita merda. Tipo, ela ainda tá no início da temporada com aquela sensação de que eu ainda sou aquela pessoa que vivia no Vault, eu ainda sou boa, eu ainda vejo que... tento achar o lado bom nas pessoas, né? A gente abre a primeira cena do primeiro episódio, é ela, tipo, negociando com os caras. Não, não mata não, porque senão eu vou ter que matar vocês. É. Eu não quero matar vocês.
Ela é personagem que usa o carisma nas negociações.
E ele ficando puto porque ela só deu tiro na bunda, tiro na perna, tipo.
E isso é muito foda porque também lembra o jogo, porque no jogo você tem a opção de você dar os tiros precisos.
Isso.
E o Dink, né? O dinossauro de novo.
O dinossauro também, é muito maneiro. O crescimento dela, e aí ela passa por isso. Aquela cena do, porra, os escorpiões vermelhos. O escorpião vermelho foi muito foda. Ela deveria ter tomado dano e morrido com aquele escorpião vermelho na cara dela.
Verdade.
Mas é legal, esse desenvolvimento da Lucy também é muito massa, né? Você vê ela tentando manter uma, aspas, bondade de um jeito inocente, quase forçado, que não cabe no mundo real, porque ela entende que se não for daquele jeito, ela não é boa, ponto, né? Aí ela aprendendo nuance aos poucos enquanto ela tá errando e se descobrindo e fazendo merdas inacreditáveis, empatizando com o humor da galera quando tá full drogada, né? Naquela hora que ela tá drogada e diz, caralho, vou matar todo mundo? Meu Deus, que vontade de matar todo mundo.
O Lampira matando os Kings lá, que estão tudo virou gula.
É, a cena que ela salva a mulher lá do Skyza, né? Que era a escrava do Skyza, que ela usa o último Steam Pack nela pra levar e vai levar ela de volta, e aí ela chega lá e a mulher morre.
É, cara, a gente como audiência fica impaciente com isso, né? Quando ela começa a fazer essas merdas, você fica tipo, minha irmã, você vai trair a pessoa que tá andando com você até agora por uma maluca? E aí quando ela se lasca, você fica, poxa, Lucy, presta atenção pensando no que você tá fazendo, cara, por favor.
Ele ainda fala pra ela, Golden Rule, motherfucker. Ela não.
Golden Rule, motherfucker.
Aliás, serve de dica pra que vocês não caírem na armadilha que eu caí, que é no Prime Video, se você dá pause, se você estiver vendo o computador, botar o mouse em cima da tela, então você vai ver que aparece o nome dos atores que estão na cena, né? O ator e o personagem. Acho maneiro isso.
Ai, você viu uma muito útil antes.
Não, porque eles só mostram, eu fiz até o teste, tipo assim, teve uma cena que alguém apareceu falando sem mostrar só a voz, e aí só quando mostrou o rosto é que apareceu o nome nesse rolê. Eles botam na hora certa mesmo. Mas, dito isso acabou me dando um spoiler indireto, que é, quando por acaso eu passei o mouse ali na tela, e aí tava lá a Ella Purnell, que faz a Lucy, e a outra tava assim, woman. Eu falei, puta, vai morrer.
Ah, nem nome tinha.
A outra moça era a... Aí, tipo assim, até quando ela tirou ela do hospital lá, eu falei, ué, não morreu? Pô, é woman? Quando ela morreu, eu falei assim, é claro, ela morreu, porque ela era woman. Sabe? Até eu, no Sharknado, tinha nome. O personagem tinha nome, pô. Eu não era man. Eu era Azinaro, porra. Tava numa porta do meu trailer. Se a pessoa é woman, então, cara, não vai durar 5 minutos na série.
É camisa vermelha total, né?
Camisa vermelha.
Total.
I know there's a war coming. The bombs will only be the beginning.
Essa série tem uns textos tão bem escritos, às vezes, que dentro dessa vibe surrealista, mas muito crítica, né, do Fallout, assim, conseguem aprofundar com poucas palavras, né? Quando a Lucy tá levando, né, resgatando a mulher lá do hospital, né, e ela vai acabar terminando lá na Legião, ela fica preocupada com a Lucy e fala assim, olha, ela fala assim, essa frase, eu não gostaria de ver você ser estuprada pelas pessoas erradas. Nossa, que frase terrível, porque pelas pessoas erradas adiciona um nível de merda tão gigantesco, ainda mais.
Exato. O primeira parte já vai acontecer.
É, tipo, assim, você tá lidando com um mundo onde isso é o normal de acontecer. Você não quer que isso aconteça com as pessoas erradas, sabe? Tipo assim, caralho, que terrível. Mas que frase bem escrita para mostrar essa, tipo assim, o que é a zoeira da série e onde a série tá falando sério mesmo, né? Porque apesar de ter sido colocado como uma frase solta, é uma frase terrível.
É só a gente olhar pra nossa realidade hoje, que, tipo, a gente sempre viveu num mundo em que a gente olhava pra certas coisas e imaginava, caraca, isso, porra, deve ter coisas terríveis acontecendo. E aí a gente olha pro mundo hoje e abriu-se, tipo, várias e várias páginas que, então, coisas terríveis estão acontecendo.
Uhum.
E não falo só de guerra. Guerras sempre aconteceram, mortes, destruição, mas coisas, tipo, nos bastidores de pessoas que, a princípio, ninguém acreditava porque se fazia lenda, mas é só você ver os arquivos do Epstein aí.
É, tá todo mundo pedindo desculpas pros teoristas da conspiração, né, que se conhecem.
Caraca, a realidade é muito pior.
Todo mundo, muita gente, tá? É. Mas tem acontecido isso.
I know there's a war coming. The bombs will only be the beginning.
Eles fizeram muito dinâmica de duplas, né? A dinâmica de dupla, tá aí a série do Game of Thrones, nova dinâmica de dupla.
Em Game of Thrones tem os Lannister do Vault 33, né?
Sim!
Os dois irmãos lá que estão...
Cara, esse irado. Subplot, sem brincadeira, esse subplot do clube da galera...
O clube do Snack? Eu não entendi o clube do Snack. Sério, galera, o que foi o clube do Snack? Eu achei, por que eu tô vendo isso?
Cara, não tinha propósito na porra do Vault. E aí a mulher falou pra ele fazer... A Beth falou, faz aí um clube. E ele, tipo, resolveu fazer um clube dos inbred, dos caras que nasceram no Vault. Como nasce no Vault, a galera tem que fazer miscigenação ali.
Não, eu sei, né? Os irmãos, ficou engraçado assim, os irmãos lá.
O que aconteceu foi que pro grupo ficar popular, porque na verdade ninguém ia naquela porra. Só que pro grupo ficar popular, ele botou os snacks.
Ele botou snack, água e tal.
E água. E ele tava tirando os recursos do Vault.
É, mas eu achei que, cara, passou muito tempo pra mostrar que essa galera é só... Assim, eu entendo o propósito narrativo de dizer que a galera de dentro do Vault tá descolou da realidade, já não tem noção do que é falta de recurso, que eles são completamente diferentes dos outros personagens que a gente vê e tal. Só que, cara, passou muito tempo nisso, brother. E esse cara é muito irritante, meu Deus.
De verdade, eu adoro todos os núcleos. Eu me divirto, vai indo pra cada núcleo, eu acho super interessante. Mas o do Vault era o menos interessante pra mim, porque eu não sabia o que tava acontecendo em momento nenhum, porque até o cara que era o irmão dela saiu do Vault. Então a única coisa que me prendia no Vault era ver... Cara, que os caras fizeram isso. A porra na relação onde um homem branco hétero cis estava vivendo uma relação tóxica no casamento. No casamento fake.
E pior de tudo, com uma canadense.
Com uma canadense, que são as pessoas mais gente boa do mundo.
E matou o Dylan.
Ai, cara, eu fiquei tristona, tadinho do Dylan. Ele que é uma pessoa que vive em corredores com arte empresarial muito, muito bem feita, muito fofa. Empresas com branding fortíssimo. Em todas as séries o cara tá na mesma.
Ele foi reportar ela pra ela, tipo...
Cara, isso foi incrível. I know there's a war coming. The
bombs will only be the beginning. A Steph é uma personagem que eu achei curioso, que a gente não sabe muito ainda dela. Né? A gente só sabe que ela tava fugindo da cidade lá... da
Uranium City. Mas o Uranium City era um campo de concentração. Então ela tava...
presa. Né? Da época, então, provavelmente, da anexação do Canadá.
Ela foi congelada.
Sim, ela vai ser congelada. Ela vai ser congelada. Mas ela foge do Canadá, ela vai pros Estados Unidos, ela mata o cara da fronteira, depois mata o cara pra roubar a latinha de comida, e aí ela vai se infiltrar na Valdec.
É, alpinista social clássica, né, cara? Sim, pô, mas a frase da mãe dela olhando e dizendo assim, não pense neles como humanos, pense neles como americanos.
Caraca! Porra, isso é bom demais. Don't think of them as human
beings. Think of them as Americans. Essa eles fizeram um reshoot.
Nossa, foi sinistro.
Pra eles, vamos inserir isso que vai ser legal. Não pense neles como seres humanos, pense neles como... Sabe? Eu aposto que todo canadense hoje em dia gritou nessa...
Adorou essa parte.
Tenho certeza. Aí, a Nath que mora no Canadá, fala como é que foi essa cena aí no Canadá, se foi que nem gol da Copa do Mundo.
E aí, ela se casa com o Hank.
Sim.
É,
ela arranja um emprego na Voltec.
E é por isso que ela vai ser congelada, né? A gente ainda não sabe todo o trâmite do que ela fez, né, dentro desse período, mas...
Mas eu acho que ela sabe o suficiente pelo Hank.
Sim.
Porque eu acho
ele que conta tudo pra ela, né?
Claramente, ali no final a gente vê que o alpinismo social dela levou ela a entender
tudo.
O funcionamento do negócio.
Eu acho que pra todos os efeitos, na verdade, o Hank considera ela a esposa dele. Porque a Rose era a que ele casou enquanto ela tava...
A esposa do Walt.
Congelada, a esposa do Walt.
A Rose que é a mãe da Lucy.
Da Lucy e do Norm, é. Ele descongelou ela, provavelmente, pra essa Tricentennial Trade que rolava entre eles. A cada 3 anos, eles faziam a troca do Walt 32 e 33 e casavam um com o outro, né? Que era o que justamente aconteceu com a Lucy na primeira temporada.
O intercâmbio, né?
Intercâmbio de Vaults, de Dwellers. Então, eu acho que ele descongelou ela pra isso, por isso que ela tá mais nova do que ele, porque ele descongelou ela só bem depois.
É verdade, ela continua com a idade que ela tava nos flashbacks e ele tá mais velho.
É 2, 3 anos.
Mas ela claramente é, assim, a pessoa de confiança dele pra essas coisas que são mais sinistras e que vão se desenrolar no longo prazo, né?
Na verdade, porque o vestido de noiva que ela dá pra Lucy tava com o nome dela, porque ela foi a noiva anterior. Então foi isso mesmo. Ela foi descongelada 3 anos antes da Lucy casar.
E aí a parada que, nesse final, já teve o primeiro surgimento de um super mutante.
Que também passou rápido demais, cara.
Mas por quê?
Cara, como que eles botam ele na série e tipo...
Mas é porque ele tá aí trazer a guerra que vai vir logo depois. Porque todo esse Vault é o experimento do vírus. Do Forced Evolutionary Virus.
Não, eu entendo isso. O meu ponto não é esse. Meu ponto é como que eles colocam o Ron Perlman pra aparecer por 2 minutos ali na série, acaba a temporada, a gente vai ter que esperar sei lá quantos anos pra ver a próxima temporada, pra ver isso se desenrolar, tipo...
Essa temporada foi uma ponte pra tudo, cara, que vai acontecer. Porque vai ter guerra no jogo. A guerra é menor.
Acontece no Hoover Dam. Ver uma pontinha do Ron Perlman e depois nada mais acontecer. Nossa, dá uma machucada.
Ele tem vários personagens no jogo, né? Ele faz a voz de vários personagens no jogo. E ele faz a voz da narração.
Não, ele é muito brother dos caras.
Ele tá muito legal, né?
É o narrador.
Demorou a entrar de cabeça aí na série. Está demorando.
Os caras da Interplay, lá atrás ainda.
E como sempre, é muito maneiro que o Ron Perlman é um cara que você não precisa nem maquiar. Só fala assim, olha, aparece aí no set e tá tudo certo. Você é super mutante. Porque ele é muito gigante. Ele é muito maneiro, cara, o Ron Perlman. Ele é muito foda.
Ele é muito.
Mas aí você tem a Stephanie mandando mensagem lá no Pip-Boy do Enclave, avisando, inicia a fase 2 aí, dá início na parada. Faz o vírus funcionar, ativa esse vírus. Pra mim, eles vão ativar o vírus e a galera vai começar a se transformar em mutante.
Sim, eu acho que justamente tem conexão com os chips de água da galera. Tem um vault que é isso, né? Que é só de supermutantes, acho que é no Fallout 2? Não lembro se é no 1 e no 2. E eu lembro que no 2 tem também um vault só de Deathclaws, que tem um Deathclaw inteligente. Tem um negócio legal que ele, você vê pra curar o Cooper, ele coloca uma pedra de urânio nele, né?
Sim, que ele fala que é ruim pros outros, mas bom pra você.
Porque o problema desse negócio é que o urânio acelera ele virar ghoul e virar feral, né? Porque esses vidrinhos que ele toma, não tem isso no jogo, mas eu acho que deve ser vidrinhos de Redaway ou alguma coisa do gênero, pra tirar a radiação.
Aquela bombinha de ar?
Não, a bombinha de ar...
Não. O frasquinho.
O frasquinho que ele toma.
O frasquinho amarelo que ele tá o tempo inteiro procurando. É que aquela bombinha de ar é pra detox da droga que a Lucy consumiu. Então,
isso é pra manter o lado feral dele, o lado...
Controlado, né?
Controlado. Pra matar ele, o cérebro dele normal.
Quando eles encontram aquele Roger lá, aquele ghoul que tá virando feral na primeira temporada, ele tá pedindo. Tu lembra que ele pede pra ele?
É verdade. Ele fala, foda-se.
Não, o que eu achei legal é que eles dão a entender um pouco que o nível de radiação do Cooper é gigantesco. Eu acho que ele vai ser tipo um desses ghouls especiais, assim mesmo. Tem um personagem que chama Jason Bright, que ele é um Glowing One no jogo, no Fallout New Vegas, inclusive. E ele é todo brilhante, ele é todo verde, fluorescente de urânio. Só que ele não é feral, porque ele conseguiu não ser feral. Tem uma explicação lá. E aí pode ser que o Cooper comece a, tipo,
brilhar.
Encaminhar pra um negócio desse, tipo, de começar a brilhar, sei lá, se ele começar a usar...
Nossa, vai ser crepúsculo demais se ele começar a brilhar.
Brilha fluorescente, vai, não é glitter.
Uma pena, né, cara? Seria muito mais barato.
Mas eu acho legal que tem um momento que ele sugere pra Barbie pra eles irem pra Bakersfield. E é uma coisa interessante porque tem um vault em Bakersfield, na lore do jogo mesmo, que é o vault 12, que é a Necrópolis, que é um vault que a Valtec deixou de propósito não selar completamente, então entrou radiação e todos os habitantes do vault viraram ghouls.
Caraca.
O que pode, na verdade, né, que a gente pode ver, talvez ele tenha ido pra lá.
É, eu acho que ele não pôde ficar no mesmo vault da Barbie e da filha.
Não, isso com certeza, né, de alguma forma.
Management, né, ele não era mais Valtec, ele não era mais família dela, eles estavam divorciados, então eu acho que ele acabou indo pra esse vault.
É, ele fala que sabe que a família dele está viva.
Ele falou com uma certeza de que a família dele tá viva.
E se esse vault, mas as pessoas estivessem, tipo, virando ghouls, mas ao mesmo tempo se mantendo vivas também, entendeu? E ele soubesse
disso. Mas eu acho que o vault de ghouls era o vault que ele foi, mas o vault dela com a filha era um vault da Valtec de gerência. Só que ele não pôde entrar, então ele foi com outro.
É, eu tô dizendo que quando ele encontrou o cartão postal, ele falou isso. Agora eu tô feliz porque eu sei que a minha família está viva. Ele falou no presente.
Sim. First time in 200 long ass
years, I know my family is alive. Mas eu não entendi que o Cooper entrou num vault. Ele tá falando que ele tá há 200 anos lá andando por essa merda.
Não, ele falou que ele passou 200 longos anos, mas não explica necessariamente que ele faz parte de nenhum vault.
Eu sei, mas é porque na minha cabeça, tipo assim, pode ser que eu esteja errado, então. Que ele ficou vivendo fora de vault esse tempo todo. E ele foi virando ghoul. E por isso que ele, enfim. Mas eu tô errado? Será que ele foi pra um vault? Será que...
Não sei. Pode ser também. Eu acho que as duas possibilidades podem ser. Pode ser que ele tenha ido nesse vault, ou pode ser que ele tenha só ficado na Wasteland e virou ghoul.
Ou que ele tenha ido pro vault e deu merda e ele não chegou nem a ser congelado, né? Virou tudo no ghoul, sei lá.
Eu acho que ele não foi congelado e eu acho que ele vai pra algum vault que, tipo, ele leva a filha, ele vai conseguir chegar em algum vault que algum experimento pra se transformar nesse ghoul que ele é.
Que ele não é um ghoul comum.
Ele é um ghoul especial. Ele é algo diferente.
Não, e ele teria uma posição social ali pra passar por alguma coisa, né? Sei lá, eu acho.
E os vaults, cara, são grandes experimentos, né? Todos eles são um experimento pra alguma parada. Então, provavelmente podem ter jogado ele pra algum vault de experimento que vai estar relacionado a isso.
Essa que é a delícia do Fallout, que é um mundo vasto, cada vault é uma parada diferente, tem um milhão de coisas. É um mundo muito maneiro, muito vasto.
Não, e tem tanto número que os caras podem inventar o que eles quiserem.
É muito legal, cara. Essa é uma IP que pra mim pode ter 1000 temporadas, spin-offs, etc.
Eles anunciaram quinto jogo já, tá? Acho que eles anunciaram o quinto jogo, que vai pegar a história da série.
Calma, calma, Bethesda. Uma coisa de cada vez, Bethesda.
Oh, Todd Howard, segura a onda aí, Todd Howard. Por favor.
Tem um Elder Scrolls pra eles entregarem antes aí, então...
2027, não é?
Só... Ah, sim, é isso que vai parar, Bethesda. Ainda bem que tu sabe. Tá bom saber.
Olha, vamos combinar que o New Vegas, que é o melhor jogo da série nova, né? Desde que a Bethesda comprou, não foi desenvolvido por ele.
Olha aí.
Ah, peraí. Desde que eles... Não.
O New Vegas foi desenvolvido pelo Obsidian, foi outsourcing.
Não, mas o Fallout 4 é da Bethesda já.
Mas não é o melhor, nem de longe.
Já tá falando o melhor.
Falando o melhor.
Mas é, o fan favorite é o New Vegas, cara. I know there's a war coming. The bombs
will only be the beginning. A gente tem que falar do Macaulay Culkin.
E ele deve ter uma participação maior na próxima temporada com a guerra, né? Porque agora ele é o Kaiser.
Meu Deus, Caesar's Palace.
Cara, mas ele não estava atuando. Tava terrível. Vocês viram isso? Eu assim, ok, agora eu entendi por que o Kieran, que ganhou um Globo de Ouro, ganhou Emmy, whatever, não sei.
Sim, que é um ator absurdo.
Tava péssimo.
Mas é igual o ioiô que tu falou, que tu fazia quando criança.
Maluco.
Ele parou de atuar, né?
Mas assim, ó, eu gosto dele. Ele é um cara legal. Andou dando entrevista agora, disse que os filhos dele têm 2, 3 anos de idade, eles vêm, esqueceram de mim e eles não sabem que eles estão vendo o pai deles. Que ele fala assim, você sabia que o papai é o Kevin? Ele fala assim, não, eu sou o Kevin. Mas, enfim, acho ele super fofo, mas caraca, cara, acho que foi uma das piores atuações ever. Eu acho que barrou o Anakin Skywalker de zero emoção, cara. O cara não tava nem se esforçando ali, cara. Eu achei terrível. E, cara, sério, na moral, eu achei a Legião lá, achei maneiríssimo. Porque, primeiro, mais uma vez, é telecurso, né? Ali é só botar um uniforme laranja e você já sabe quem é essa galera.
Bom, os capacetes de chifrinho lá do Capitólio.
O maneiro é que as roupas deles ali, tipo, tinha muita coisa de futebol americano.
Era uma mistureba, exato.
Sim. De esporte, é uma parada, tipo, misturada.
Não, ele chega e dá de cara com cara de armadura e óculos escuros, né? Tipo, Ray-Ban Wayfarer. Irado, que visual irado.
Então, que o Alexandre mais jovem acharia ridículo. Ah, que ridículo. Aí é demais, os caras fantasiados de romano, de óculos Oakley, o cacete. E hoje em dia eu acho, ok, realista.
Realista, documentário.
Mas é realista também por causa de onde eles estavam, porque eles pegam os uniformes dos jogadores americano, uhum, e as fantasias da loja de fantasia de Las Vegas.
De Las Vegas, lá do César's Palace, etc.
Ah, que nem os Kings, né? Que viraram a gangue do Elvis, que eles achavam que o Elvis era um deus.
Mas então, dada essa zoeira, a ideia de, tipo assim, o imperador, o César morreu, tá no meio ali, tem uma disputa eterna de duas facções de legionários disputando poder, ninguém consegue tocar no corpo, porque aí quando os caras conseguem finalmente ali, o cara fala assim, eu sou o verdadeiro César, o imperador Deus.
A legião morreu comigo.
Acaba comigo. Assim, que coisa maravilhosa. Aí o Macaulay Culkin sai com aquele, sei lá, curso de teatro Laurel Vim só e fala assim, vamos marchar para New Vegas. Together, we will reclaim the holy land that they call Vegas. There, we'll build a palace worthy of our empire. Kaiser's palace.
Now, to New Vegas! Não foi tão ruim assim, aquela respondendo com emocional. Não foi tão ruim, tadinho.
Mas eu dei risada com a piadinha dos Caesar's Palace, cara. Foi bom.
Eu amei também isso aí.
É muito ruim, sério, na moral. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu achei que, pra ele ser um líder, que foi assim, porra, o cara entrou na barraca com o corpo do antigo imperador e saiu dizendo que ele era o líder e, tipo assim, zero carisma. É isso, gente, vamos marchar para New Vegas.
É, ninguém tá questionado ali, me tirou um pouco.
Mas eu falei assim, cara, essa galera é tão merda. Todo mundo é tão merda. Que é isso, qualquer merda. Porque é só você olhar os candidatos a prefeito de São Paulo na última eleição. E aí você vê, é isso.
Cara, é só são os malucos. O 8 de janeiro, os malucos do 6 de janeiro nos Estados Unidos.
É exatamente isso. Então, Marcela, que merda que isso tudo está muito real. De que eu não posso nem reclamar que é um negócio exagerado demais e over the top. Não, é isso mesmo, tá certo.
É isso. É a realidade.
Bem realista, certo?
To the town of Alfrio rode a stranger one fine day.
Eu achei muito legal que a série fez uma parada bacana, porque eu tava, lembra no episódio passado quando a gente gravou, eu falei que eu tava curiosa pra saber o que eles tinham levado em consideração como o final do New Vegas. E eu achei super legal que eles colocaram várias coisinhas diferentes que deu meio que esse Fog of War valida todos os finais ou qualquer dos finais que o jogador pode ter escolhido.
Por quê?
Porque o César, ele tá morto, mas, por exemplo, no jogo, né? Eu esqueci o nome dele, acho que era Edward Cello ou alguma coisa assim. Ele tinha um tumor no cérebro. E você, como jogador, você pode curar ele. Ou não, ou pode matar ele, ou etc. Se, por favor, quem jogou mata o César. Mas quem não matou, se não matou, ele fica vivo, mas depois ele morre de morte morrida, entendeu? Eles não especificaram como ele morreu. Eu achei legal isso, porque, tipo, pode ter sido qualquer coisa. Quando eles mostram a cobertura do Mr. House, a gente ainda vai falar, né, do Mr. House mais pra frente, mas tem um robô, tem um Securitron caído lá do lado do terminal dele, lá daquela tela dele, e parece que é o Yes Man, que também é um outro final do New Vegas, que você pode fazer. E o fato da NCR ainda tá presente, da Hoover Dam não tá ocupada, então, tipo, eles deixaram aberto, eu achei muito legal, porque eles não cagaram no jogo de ninguém pra fazer a história seguir.
Isso é legal. Pra mim, eu tô vendo como se fosse um cara que nunca jogou, apesar, né, porque eu nunca joguei New Vegas e joguei pouco os Fallouts. Então, pra mim, eu tô tentando curtir a série com o que eles estão me dando, sabe, de informação ali, e se mudar alguma coisa de lore até que eu conheço e tal, eu não tô ligando muito, porque eu acho que essa série tem que andar com as pernas próprias, mesmo porque é um universo tão vasto, mas como você tá falando, mesmo assim, aparece que eles não estão querendo contradizer o universo do jogo, porque justamente porque tem tanta história pra contar, que eles podem navegar ao redor dela, né.
Não, e existe carinho, eles fazem com carinho isso. Eles não deixam essas referências piorarem no nível que vai ser tão notado assim pra galera que não tem absolutamente nada a ver com o jogo, mas fica esse cuidado, sabe? Acho que o fã de Fallout há muito tempo ele quer também cuidar dessa série. A gente veio amar e, caraca,
é verdade.
Você fica com o coração quentinho. Respeitam o que você gosta, cara, e pelo motivo que você gosta, e fazem uma série, tipo, bem feitinha, com os roteiristas tendo os cuidados, sim, com os easter eggs lá pra quem quer. É muito legal quando fazem isso. Eu acho que essa série, ela tem que ser aplaudida mesmo. Não é que ela seja uma série perfeita, não é que, nossa, vai ser a série que todas as pessoas vão comentar em todos os lugares do mundo, em todas as temporadas. Mas, cara, é uma série muito boa.
É boa.
Cara, ela é uma série que funciona pra quem não conhece nada, ela funciona. Você pode ficar um pouco perdido, pode ser muita informação, mas ela te dá toda a informação que você precisa. E pra quem é fã, ela tá respeitando tudo que quem é fã curte.
Ela é gostosinha de assistir, cara. É uma delícia de assistir.
É isso, é gostosinha. É.
Ela
é
leve, vibe, ela tem uma vibe legal. Leve, né? Ao mesmo tempo que ela fala de assuntos bem pesados,
sim,
e,
sim,
etc. Acho maneiríssimo.
E as músicas antigas lá dos anos 50 e tal, e todas muito bem escolhidas lá com os temas sempre.
Muito bem escolhidas.
Casam muito bem com o episódio, com o que tá acontecendo.
Nossa.
Com todo o universo.
Cara, no primeiro episódio já toca Big Iron, que eu amo quando começa a tocar.
É muito bom, né?
Nossa, muito bom. Caraca, a galera da trilha sonora sabe o que faz.
E mesmo que tenha umas que nem fazem parte dos jogos, mas elas são dos mesmos cantores que eles usaram bastante nos jogos, e elas casam com as cenas, né, bastante. Aquela música que toca quando os caras da Wasteland, que o Hank já transformou com o Automated Man lá, que ele tá com a miniaturização, que eles estão passando as coisinhas. Me lembrou bastante Pluribus também, essa cena.
Total, lembrou demais.
É um pouco desse contraste do que é extremamente terrível, opressivo, com uma leveza, né, as músicas trazem uma leveza e tal, e aí cria um contraste, né, de visual com o feeling dessa música que deveria ser uma coisa fofa, né, agradável, etc, mas tá acontecendo uma carnificina terrível.
Que é o que a série dos jogos faz também, o próprio Vault Boy, né, ele é todo bonitinho, fofinho, e ele...
Exato!
Sofre as maiores violências.
Mas você mencionou o negócio dos controles, isso é de New Vegas, o negócio do controle mental, ou é da onde que é?
Eu acho que não tem essa parada especificamente no jogo.
Não, não tem. Não.
Tem uma outra parada no jogo que é tipo uma arma que afetava a mente das pessoas e que, dependendo de o que acontecesse, podia até explodir a cabeça. Mas controle mental, como tem na série, é uma novidade.
Não, é novidade. Inclusive, esse negócio de miniaturização é novidade na série toda, assim, porque eles fazem questão de fazer os negócios gigantescos, bem retrô, assim. Mas eu gostei, eu achei legal, achei que serve o propósito.
É porque ele, depois disso, ó, eu mandei toda minha galera com o negócio mineralizado, com o device de controle miniaturalizado. Eu mandei a galera pro Wasteland e, tipo assim, agora você não vai saber quem é quem. Eles, eu achei muito foda a ideia dele apagar a própria memória com o device pra recuperar de alguma forma a humanidade dele com a família dele, mantendo-se no plano e se tornando, como ele não encontrou ninguém superior, quando ele chegou lá, tipo, ele só mandou mensagem, ó, eu vou fazer, continuar o plano aqui. E aí, quando ele apaga propriamente e manda, né, todos os caras dominados pelo Wasteland com as ordens lá de 200 anos atrás pra cumprir, e ele sai, a mente dele sai do caminho, né, ele podia ter simplesmente explodido a própria cabeça, mas ele quis apagar a memória pra, enfim, pra, ou pra tentar ter uma vida normal e não ter como voltar atrás, né, não tem como eles torturarem o cara, nem fazerem ele falar como reverter isso e tal, ele vai perder isso, ou ele só tá fingindo.
Passou pela minha cabeça que ele tá fingindo também, porque tem um momento que ele olha nos olhos dela quando ela começa a chorar e você acha ainda que tem alguém lá.
É, porque talvez não apague 100% tudo, né?
Mas eu acho que eles fizeram isso de propósito, porque a terceira temporada a gente vai ficar inteira assim, caralho, esse desgraçado tá fingindo ou não?
Eu tô achando que ele vai voltar lá pra dentro e vai pegar o Pip-Boy do Robert House que o Copper deixou lá embaixo.
Eu acho que, assim, também ele fala que é completamente irreversível, né? Mas a gente não pode confiar no que é falado.
Mas ele fala que o nível de perda de memória é controlado por ele. Então, realmente, o que ele falou bate, porque pode ser que ele tenha escolhido não apagar a memória dele naquele momento mesmo. Ele só ativou os outros chips, os outros negocinhos. E outra coisa, nesse momento da série, pode ser que eles introduzam mais um player na próxima temporada, que é o Instituto, que tem o Synths também, que tem o mesmo problema de você não saber que tem um monte de Synths.
Então, eu comecei a desconfiar, porque eu não conheço toda a Laura, que esse era o Synths que ele tava criando ali na... Ou é a partir daí que eles vão trazer os Synths pra série, não sei, meio que adaptando dessa forma.
Eu não tava imaginando como duas coisas separadas, não, também.
Você tava achando que podia ser a mesma coisa? Que
é, exatamente, como se fosse, tipo, a origem do que vai ser, de como a série vai trabalhar, entendeu? Ah, não sei se
Mas é que nesse momento os sintéticos já existem, porque isso é depois do Fallout 4.
É, então, mas isso é uma coisa que é certa, a gente tá considerando todos os eventos, a gente meio que está se inspirando e tá...
É, é aí que tá,
de acordo com o Todd Howard, a timeline é...
É, cara, mas eu acho que...
Pra série, então não sei.
Acho que a Má tem razão, Eles não fariam coisa tão diferente do lore do jogo depois de ter se esforçado tanto pra manter próximo do que a galera quer mesmo, não.
É, entendi.
É, não faz sentido, não. É que ela revi meus pensamentos, né? Mudei. Sou uma nova pessoa.
Eu adoro quando ele pergunta pro cara, você quer perder todas as suas memórias? Yes, please.
Cara, é muito bom,
sim, por favor.
Por favor, me tira as suas memórias.
Eu acho que todo mundo que tá aqui, a gente ficaria balançado.
Porra. Ele disse tudo que você ama.
Ignorance is a bliss.
O cara matando um barata na faca.
Caraca, brother.
O cara paquerando com a robô, tendo que dar em cima da sex robot. E aí daqui a pouco, você quer esquecer tudo que você já viveu? Agora.
Por favor.
E esse tipo de momento, pra mim, é os momentos de ouro da série. Tipo o cara também falando lá o como é que é o nome do outro ghoul?
O Tedious,
que é muito bom.
O Tedious é muito bom, cara. O Tedious é incrível, cara. Eu amo o Ted.
Vocês sabem o que ele vai virar, né?
Um centauro, eu acho.
Centauro. Ai, cara, ele vai virar um centauro.
Quando ele perde o bracinho dele.
Porra, você chegou a ver o centauro?
Não, acho que não.
Você viu, caraca. Sim, eu acho que você viu, sim. É, Ale, você jogou o Fallout 3?
Quase nada.
Eram uns bichos que ficavam do lado dos super mutantes, que eles não tinham os braços, tinham uns tentáculos na boca. Tipo, eles eram todos uns bichos deformados, assim. Porque eu acho que esse negócio que ele tomou era, eu acho que o FEV. É, acho que era o Force Evolutionary Virus, esse negócio que ele tomou, ele não tá virando ghoul, ele tá virando um mutante.
É verdade. Ele que tá achando que tá virando ghoul.
Ele tá virando um centauro, não tá virando, tipo, um super mutante, que nem um mutante normal. Ele tá virando um mutante que não tem esses bracinhos.
Tá virando a pior merda que ele podia
virar. Que merda, tá virando a pior merda.
Tá virando o pior mutante possível.
É, assim, pra mim, o momento de ouro, quando ele tá conversando com o Maximus lá na fogueira, e aí ele tá falando que ele nasceu no Jardim dos Ossos, né, no Boneyard. Ele fez assim, não, quer dizer, eu nasci na parte merda do Jardim dos Ossos.
The Boneyard? The shithole side of the boneyard.
Eu falei, cara, que maravilhoso essa sutileza. Porque, né, boneyard, você já sugere que é uma parada merda, entendeu? E aí você dá uma camada a mais. Que é que nem o Carlos vai saber melhor do que todo mundo, mas é comparativo, é verdadeiro. É que nem você fala assim, eu nasci em Copacabana. Não, quer dizer, eu nasci na parte merda de Copacabana, entendeu? É. Exatamente a mesma piada. Mas assim, de verdade, nessa conversa, é o momento que a série também toca uma parte séria que eu achei foda. Eles estão falando falando lá que... Ah, eu queria dar isso pro... O paradinha lá, o... Como é que é o nome do negócio da fusão a frio?
Fusão a frio.
É, ele tá com aquele devicezinho, porque ele fala assim, vamos vender, cara, isso é muito bom. Vamos vender isso, vamos vender.
Vamos vender, vamos trocar.
Não, não vou vender isso, caralho.
Vamos só olhar o quanto é que dão, vamos só... Exato, vamos só sentir aqui o mercado, calma.
Muito bom, cara. Eu falei, não, eu queria dar isso pra uma pessoa boa. E aí ele fala, eu seria uma pessoa boa se eu tivesse crescido no topo de uma montanha de comida, suprimentos e num lar aconchegante e impenetrável.
Yeah, I would be a good person too if I grew up on top of a mountain of food. And supplies and some cozy little impenetrable home.
Eu falei assim, nossa.
Nossa.
É,
se eu não tivesse que esfaquear a pessoa só pra, tipo, passar pelo meu dia a dia, né?
Exato, eu não teria que roubar, esfaquear, mentir o tempo todo só pra sobreviver.
E o subir na vida dele foi ser um, primeiro, um escudeiro merda da Brotherhood of Steel e depois ficar numa fábrica cheia de gul fazendo...
Fazendo tampinha. Ele tá falsificando dinheiro.
Ah, agora que eu entendi, ele falou, não, é meio
I make money for a living.
Ele falsificava as tampinhas, cara. Puta que excelente, cara. Maravilhoso.
Porque não era de Nuka-Cola, é de Sunset Salsa Parrilha, que é... Aquela breja merda que tem no jogo.
Melhorou ainda mais o personagem pra mim. Mas ele fala, né, cara, tipo assim, pô, se a gente vender essa parada e ficar rico, aí a gente vai ter os meios pra ser uma dessas pessoas boas. Cara, isso me pegou demais, cara. E é uma noção meio super ingênua, porque não é ter privilégio que faz a pessoa ser boa. A gente tá vendo aqui que justamente o oposto, né? Você vê muito mais pessoas boas sem privilégio do que pessoas boas com privilégio. Mas a frase escrita assim mostra pra eles que ele não tem como ter outra visão de mundo.
Ele não consegue achar as pessoas que têm potencial pra ser boas porque ele passou por muita merda, né?
Ele fala assim, eu sei que eu sou uma pessoa ruim, eu sei que eu tava explorando as crianças lá, assim, mas esse é o mundo que me deram.
Aí dentro das possibilidades, ele é uma ele pessoa até que não é muito decente e fofa.
Não, é tão... Exato, tem gente muito pior. Só que ele não consegue ver, ele acha que ter o privilégio, assim, ah, se a Lucy é uma pessoa boa, claro que ela é boa, ela teve privilégio, ela nasceu num vault, porra.
É, existe um tipo de pessoa boa que só existe se ela tiver tudo desde que ela nasceu.
É, mas é que ele não consegue chegar de outra forma, porque ele é toda hora obrigado a fazer coisas terríveis pra sobreviver. Eu só poderia ser uma pessoa boa se eu fosse rico, se eu tivesse num voto, alguma coisa assim.
E a gente vê esse paralelo com a Lucy, tentando ser uma pessoa boa nesse mundo.
E vendo como é difícil, na verdade, né?
O que eu achei mais, a camada mais interessante desse diálogo é que ele não sabe que você não precisa disso, de privilégio, nem de uma vida boa pra ser bom. Porque a gente sabe que não é isso. Mas ele não sabe, entendeu? Então eu achei isso muito foda, porque a gente tá mais informado que o personagem, mas o personagem tá sendo totalmente fiel à condição dele como personagem. Ele não enxerga mais do que ele pode enxergar, né, naquela condição. Isso é muito foda. Aí que a série zoada, sarcástica, irônica, over the top, exagerada, toca no telecurso. A gente vê assim, caralho. Ela consegue ser profunda também, apesar da zoeira toda, entendeu?
É um negócio muito sensível, né, você pensar, tipo, na vida deles, apesar da gente não ter assistido desde o começo da vida deles, a gente vê muito mais flashback do Maximus, né? Cara, você fica com o coração meio doendo pensando em tudo que essas pessoas tiveram que viver pra chegar até ali e ainda, pois tipo, caraca, o pior mentiroso do mundo sobreviveu como, entendeu? Fazendo coisas terríveis, é uma pessoa que em qualquer outro ambiente seria o foforal, cara.
E aliás, tipo assim, voltando esse negócio de visão, porque que tem gente, tem privilégios, não quer dizer que é boa, faz o alt-tab indo lá pra crise lá dos snacks no Vault 73, que é ele começando a ter orgulho do privilégio dele. Né? Que eu falei assim, você não pode fazer isso, a gente tá racionando tudo, caralho, tu não sei o quê.
Os nossos antepassados foram privilegiados.
Vocês não têm rações extras só por quem eram seus pais? Ele falou assim, não, na verdade, aqui ainda é América. Então, sim, nós ganhamos rações extras porque quem nossos pais foram, estamos aqui por causa dos nossos pais e eu não tenho mais vergonha de falar isso. Ele fala isso, eu não tenho mais vergonha de falar isso. E é exatamente o que a gente tá vendo agora.
É, então, aí ela pensando, eu dei asa à cobra, né? Puta que pariu.
Exato, porque as pessoas aqui estão falando, estão sendo racistas, porque estão dizendo que tem direitos hereditários, os seus pais brancos, isso aqui, e elas não estão com vergonha de falar que são racistas mais. Não estão. Elas estão com orgulho.
É isso aí. Telecurso.
É isso, telecurso segundo grau.
I know there's a war coming. The bombs will only be the beginning.
Você falou da atuação do Macaulay Culkin e eu queria falar da atuação do Justin Theroux, que foi sensacional, né?
É, ele é muito bom.
Nossa, cara, gente, ele de Mr. House...
E a maneira que ele entrou nessa segunda temporada, bom, né? A gente teve a troca de um ator que a gente não sabia antes, né? Como é que eles iam tratar isso, né? Eu achei que foi muito foda, porque na primeira temporada é o outro ator que faz ele, né? Que aparece sendo ele. E aí nessa segunda temporada a gente vê que, na verdade, o ator era realmente um ator.
Era um decoy.
Era um decoy que interpretava ele.
Ah!
Pra ele não fazer aparições públicas.
Foi? No primeiro temporada, lembra que quando a gente fez o trailer office, a gente falou que mudou o ator?
Sim.
E aí, no final das contas, mudou mesmo, mas de propósito, porque era o decoy dele, sempre foi, desde a primeira temporada.
Nossa, muito bom. Não, o Justin ficou incrível no personagem. Então, tipo assim, esse é o personagem de New Vegas? Ele existe no jogo?
Sim, ele é o vilão.
É o vilão, né? Não, então, como eu não joguei nada de New Vegas, pra mim tudo era novo. E pra mim foi incrível. Tô até o fato dele estar na interface do computador e aí ele entrar no Pip-Boy ali do Cooper. É isso, cara. Esse é o personagem que representa exatamente o tipo de magnata que faria isso tudo acontecer também, né?
É, ele é baseado no Howard Hughes.
Não, totalmente. Todos esses caras, né?
Mas é muito engraçado que ele fala, né?
Era uma modernizadazinha, mas ele é o Howard Hughes.
Total. E ele fala, inclusive, The House Always Wins, né? Que é a questline dele no jogo. Eu achei isso super demais. Mas eu gostei do jeito que ele conseguiu pegar esse sotaque dos anos 40, 50, que ele fala diferente. Com essa voz mais entonada, como o Howard Hughes falava também, o Disney, todos esses caras.
É uma coisa muito de época, do jeito de falar da época, exatamente. Né? Muito maneiro.
Porque o Cooper, ele tem um sotaque um pouco mais forte, ele tem meio que aquele twang, né? Que eles falam de um sotaque um pouco mais do sul.
Mais cowboy.
Mais cowboy, é.
É, ele ficou bem mais dentro dessa proposta, essa estética antiga, né, dos anos 50, etc, né, totalmente incrível.
Me lembrou bastante até o cara do BioShock também, né, o Andrew Ryan.
Uma coisa que me deixa um pouco, nada demais também, mas eu fico, poxa, acho que eu podia aproveitar melhor, é que os próprios Pip-Boys, que é o prop mais emblemático que todo mundo que joga o jogo, né, tem, né, tipo assim, o menu do jogo, tudo é no Pip-Boy, né, o mapa, as interações, tudo, subir de leve, tudo é o Pip-Boy. O Pip-Boy é o celular do universo Fallout, né? E eu achei que, tipo assim, nessa temporada eles quase esqueceram da existência, né? Eles têm lá o Pip-Boy, usa de vez em quando. É mais pra passar mensagem, etc e tal, mas, tipo assim, eu achei maneiríssimo o Hank pegar o Pip-Boy dourado, sabe? Tipo, como se fizesse... O mundo tá destruído e o cara se importa em ter um negócio de luxo, mesmo assim, sabe? Diferente dos outros e tal. Eu achei maneiro, mas eu só fui sentir, assim, ah, finalmente trouxeram o Pip-Boy pra série, que era quando o Cooper tava andando lá com ele com a interface, né?
Eles fazem umas inserções pontuais, né? Quando a Cláudia lá, aquela mocinha que ajuda o Norman, tá machucada, eles mostram o Vault Boy machucadinho com os danos na perninha, no bracinho.
Sim.
Achei bonitinho.
É, e você vê assim, poxa, gente, explora mais, isso é tão legal, isso é uma coisa única que vocês têm, nenhuma outra série tem. E eu acho que eles deixam meio, enfim, deixar um pouquinho de lado.
Ficou meio de lado mesmo. Mas também pode ser porque, acho que eles devem ter pensado que também não cabia ficar mudando pro Pip-Boy toda vez. Talvez eles acharam que atrapalharia muito a narrativa.
É, sei lá, cara. Não era nem... Era tipo assim, estamos no deserto. Foda-se, eles vão andar sem chapéu nesse deserto interminável e eles vão sobreviver. Ok, sabe? Não vou nem ficar tentando trazer um mérito de que, porra, como é que os caras vão cruzar o deserto assim? Foda-se. Faz parte da suspensão de descrença da série, tá? Beleza, que no jogo também é assim. Mas, pô, pega! Faz a pessoa olhar pro Pip-Boy e falar assim, ah, a gente tem que andar mais 40 quilômetros daquela... Sabe, Josinho, alguma coisa pra dizer que aquilo serviu pra alguma...
Ah, entendi. Tipo, olhar o mapinha.
É uma linha de diálogo que não vai gerar nenhum trabalho a mais, mas que vai ainda ajudar a integrar os elementos do universo com o dia-a-dia deles ali. Vai entregar mais um fanservicezinho pros jogadores, tipo assim, ah, eles usando Pip-Boy, que legal, etc. E ainda vai ajudar a gente a, tipo assim, ah, finge que eles atravessaram esse deserto e sobreviveram. Sem nenhum tipo de argumento que, por mais besteira que seja, ela olhar no mapa e dizer mais 40 quilômetros pra lá, já te dá a noção de que eles sabem o que estão fazendo, pra onde eles estão indo. De quebra, usaram um Pip-Boy pra isso, que é o que você faz no jogo, né, o tempo todo. Então, assim, isso eu achei boa oportunidade, desperdiçada. Mas não tira nada da série, que a série é maravilhosa e ótima, e eu amo.
É que eu acho que é uma coisa que eles podem fazer, porque eu acho que nas próximas temporadas vai fazer falta essa construção lenta e de pouco tempo de tela, entendeu? Então, realmente poderia ser feito. Eu sei que há uma guerra vindo. As bombas
vão só ser o começo. Gente, o Pip-Boy da Kat quebrou e ela teve que sair.
Tem uma parada que a gente não falou ainda. Eu tava esperando desde o final da primeira temporada, que eles só deram o teaserzinho assim, deram o hint de que ia aparecer, né? Que eram os Deathclaws.
Ah, os Deathclaws. Pareceu pra caralho.
Os Deathclaws é a parada mais absurda do jogo, né? Nos primeiros jogos é a criatura mais bizarra que tem. É o bicho mais sinistro que tem pra tu matar.
Que, aliás, eles realmente, eles contam isso na série, mas eles foram feitos pelo Enclave, né? Eles não, não são da Wasteland.
Naturais.
Não
são, Ah, a gente tem, né, os Deathclaws aparecendo na série no flashback, né? Eles mandaram eles pro Alasca pra guerra, né? E até o Cooper fica surpreso, né? Tipo, provavelmente ele foi o primeiro protótipo, o primeiro teste que eles estavam fazendo com aquelas criaturas, com os Deathclaws.
Que a ideia deles era o negócio deles serem, tipo, soldados.
É, super soldados.
Não, de ser um monstrão que eles jogam no campo de batalha e...
Exato.
Mas a ideia era que eles fossem controláveis, mas aí deu merda.
E aí eles tentam os mutantes, super mutantes, tudo isso é tentativa de criar soldados, criar pessoas que sejam melhor pra guerra.
Tudo com o FV, com esse vírus esse aí. Esse
vírus de mutação, que tá lá no Vault 32, né?
Então, mas aí, acho que nesse negócio de controle, eu acho que eles estão meio que matando isso usando aquela maquininha lá do, né, que bota na nuca das pessoas. A não ser que eles falem assim, ah, isso era um projeto de controle que não deu certo e agora só virou um monte de monstro mutante. Porque eles têm agora um programa de controle que deu certo.
É porque isso tava separado. Isso, o projeto de controle pertencia ao Robert House. E eles não funcionavam 100%, tanto que a parada da cabeça explodia. O Hank é que aperfeiçoou agora isso.
Sim, sim.
Mas eu acho que, inclusive, isso deve ter sido algo, porque o Hank viu isso quando o Robert House apresentou pra Barbie, naquela reunião que ele tava fazendo anotação. E eu acho que ele tentou vender o peixe pro Enclave, e o Enclave falou, não, larga essa porra que não vai dar certo, tipo, esquece.
Mas ele conseguiu no bar lá, naquela briga de bar.
Não, mas a cabeça do cara explode.
Mas ele conseguiu controlar o cara, que o cara explodiu os amigos dele.
Mas depois o cara morreu, aí não adianta. Ele queria, ele quer um negócio constante, que tenha controle de uma população que eles não morram, né?
Não, mas ele morreu porque o cara foi e aumentou o volume da parada até o cara explodir, não foi?
É, pra ter o controle total. O
controle total e tirar a memória do cara.
É, e o Hank só conseguiu aperfeiçoar isso agora,
né?
Exato.
E ele vende isso, né? Ele tenta vender isso pro governo, pras outras empresas, de qualquer forma, né? Ele faz a troca até com a Vault-Tec. Né? Ele quer fazer a troca com a Vault-Tec pra pegar o da fusão a frio.
Eu acho que a Vault-Tec comprou, né? Tanto que tava lá no vault deles, naquele vault escondido lá embaixo. E aí, acho que o Hank, a única coisa é que ele não tinha sido o cara incumbido de aperfeiçoar essa tecnologia, porque ele era só um lacaio mesmo. E eu acho que, por isso que ele manda mensagem agora eu acho que ele tá mandando mensagem pro Enclave falando, eu quero que vocês considerem minha promoção depois que eu conseguir o sucesso, né?
E essa cena quando vai lá embaixo, tipo, que tem a cabeça daquela senadora congressista.
Coitada.
Puta, cara.
Ela só sofre, ela tentando resolver as coisas, ela só se fode.
Me lembrou daquelas clones da Ripley no Alien, Kill Me. Porque ela tem, você vê que ele fala que ela tem esse negócio do ISTP, né, da personalidade padrão, né?
Sim. E aí, usaram ela pra ser o processador
Eu vou falar que em um certo momento eu fiquei com medo de que o Hank tava querendo usar a Lucy pra ser a nova mainframe daquele negócio.
Ele ia colocar o negócio na Lucy, né? Ele queria colocar nela pra controlar ela.
Mas porque ela tava tentando levar ele pra justiça, mas antes disso eu acho que eu fiquei com receio dele tentar, dela ser a próxima cabeça.
Eu já não achava que ele ia fazer isso, mas quando ela se recusa a tudo que ele propõe, ele resolve controlar ela, botar o chipzinho nela.
Ele falou que ele ia fazer, que ele ia apagar a memória dela na Wasteland e botar ela de volta no Vault, né?
Pra terminar do Deathclaw, né, a gente teve lá a parada no passado, e aí a gente vai pra mim, eu acho, a melhor cena de luta e divertidíssima do Maximus enfrentando os Deathclaws. Caraca!
Foi muito bom, né?
E ele vibrando com as explosões, era a gente jogando essa merda, destruindo, explodindo o monstro.
Nossa.
Até que acabava a munição e dava defeito, só começava a errar todos os tiros e aí, tipo,
e tá caraca, cheio fudeu. Ainda, né? Tá cheio ainda, porque a NCR chegou e eles estavam indo ainda, tinha um...
A strip em New Vegas tem toda tomada por Deathclaws ou coisa da série?
Não, isso acho que foi colocado depois, isso é de agora.
Pelo que ele o cara falou, que... ela sai da pedreira, eles saíram da pedreira e foram colocados lá, de alguma forma. Não sei se foi deliberado ou se os próprios Deathclaws, tipo, tomaram conta. Mas o layout da strip tá igualzinho o jogo, cara.
Maneiríssimo, né?
Tá muito maneiro. Muito legal, tá muito maneiro. E você via que os Deathclaws estavam reproduzindo. Eles estavam reproduzindo. Porque tava cheio de ovos lá, de Deathclaws.
Então, eu acho que capaz de aparecer no próximo temporada o Alpha, né? A Alpha e a mãe, né? São os dois, pode, né? Ser. O macho e a fêmea, que eles são, sim, enormes, né?
Ah, são maiores ainda? Caralho.
Você viu a ceninha, Ale? A cena final?
Você viu a cena pós-créditos?
Vi.
Você tem ali o Quintus, né? Que vai virar Quintus o Destruidor.
Então, mas aí, pra mim, a cena pós-crédito foi mais pra quem conhece o lore do jogo, porque eu fiquei, mais uma vez, eu não sei qual é o foreshadow disso.
É o Thanos aparecendo no final de Vingadores, cara.
Não, então, mas aí ele no jogo é um big deal.
Aquele robô que ele bota na mesa...
O Liberty Prime,
é? Os planos que ele abre na mesa é um robô gigante do tamanho de um prédio.
O Quintus não existe nos jogos. Ele é da, ele foi da criado. Série.
Ah, não existe. Ah, tá.
Não, ele não existe. Mas o Liberty Prime é o... Se você jogou Fallout 4, você jogou Fallout 4, não jogou, Ale?
Não todo.
Por isso, então. O Liberty Prime, ele aparece no Fallout 4 e no Fallout 3. A Brotherhood of Steel usa contra o Enclave, justamente. E no 4, contra o Instituto.
Entendi. Mas ele é um robôzão mesmo. Robô gigante.
Mas esse aí, com quem falou, ele é o Alpha, né? Que mostrou que é na série. Não sei qual vai ser, que é provavelmente diferente, tipo, não sei.
Vai ser mais, provavelmente mais sinistro que o... Porque até esse momento já teve outros Liberty Prime, já teve outros robôs. São bizarros. Né? Então, pra dar o balanço da guerra, a Brotherhood não tem o poder que a Commonwealth tem. Esse robô é pra, tipo, virar a guerra.
Então, mas o cara tava dizendo no início que eles tinham... Ah, não, a gente pode fazer fusão a frio, pode fazer mais energia do que toda a humanidade já precisou na história da humanidade.
Porque ele tinha fusão a frio na mão dele e ele podia fazer aqueles fusion cores, que são as baterias do Power Armor, né? E do Liberty Prime. Eu não sei agora como ele consegue a energia pro... Mas ele deve ter feito um monte.
Porque uma parada que era, que tipo, na série deixa muito por alto, assim, dessa parte toda, você vê que a Brotherhood, toda aquela... O grupinho que chega ali pra aquela reunião, todos eles estão com, tipo, parada que eles não têm spare, não tem sobra, né? Não tem peça, não tem várias armaduras sobrando. Quando chega a Commonwealth, o cara da Commonwealth chega com não só com a armadura dele, mas com armaduras reservas pra ele, naquele, no jato dele. Então, tipo, a Commonwealth tem muito poder bélico comparado com o que eles têm. Então, por isso que eles temem a Commonwealth, porque eles não têm tanto poder militar quanto a Commonwealth tem.
Pô, mas se o cara tá com fusão a frio e pode fazer energia que ele quiser, pronto, o cara dominou o mundo.
Mas aí ele tem que produzir isso e destruir o inimigo.
Então, aí vai vir o robôzão.
E aí a gente vai ter o robôzão.
Tem que chamar o Didi no próximo Nerdcast de Fallout, é isso?
Pra matar um robô gigante, pô. Eu não sei, a série já tá, vai ter terceira temporada, isso já tá confirmado, eu não sei tá se confirmado. Eles já confirmaram mais temporadas. A princípio, 3 temporadas, eles podem fechar essa história na próxima temporada. Né? Tipo, essa temporada inteira foi pra construir esse cenário, botar todas as facções ali nos seus lugares pra começar essa guerra, esse conflito, né? E aí a gente vai ter a guerra, vai ter os mutantes, né? Porque o super mutante também fala, tô aqui me preparando pra guerra, você vai fazer parte da guerra? Ele tá fazendo, convocando pessoas pra uma guerra.
É, verdade.
E não vamos esquecer que na próxima temporada vamos ter Clancy Brown, agora de presidente dos Estados Unidos, que ele só fez aquela pontinha, né?
Victor Kruger.
Pois é.
O maior vilão da saga Highlander.
Ele faz papel de vilão muito bem, né?
Ah, ele é excelente, ele é maravilhoso.
Ele é muito vilão, ele é muito vilão.
E a gente vai ter o Ron Perlman também, pô.
Porra!
Os dois na mesma série, tá brincando comigo.
Vai ser maneiro, vai ser maneiro.
E o Clancy Brown fez participação nos jogos também.
Sim, ele faz a voz de alguns personagens.
Porra, cara, tem que ficar amigo dessa galera aí.
Galera do brother, né?
Pra fazer Nerdcast, porra, já botar um Ron Perlman no Nerdcast de RPG, olha que beleza.
Ah, o Ron Perlman já foi o Hellboy, já foi um Neandertal, pô, ser um mutante pra ele é fácil.
A Fera, da Velha Fera.
Nossa, pode crer.
Que era a série dos anos 80, 90.
Com a Linda Hamilton, não era?
Com a Linda Hamilton, escrita por George R. R. Martin.
Verdade.
Toma essa.
Nossa, pode crer.
E ele era roteirista dessa série bosta da Velha Fera com a Linda Hamilton e Ron Perlman.
As histórias eram boas, pô.
Carlos, só você pra vir aqui defender a Velha Fera do Ron Perlman.
A gente não tinha muita opção, mas eu assistia.
Olha, Carlos, quando o mundo acabar em guerra nuclear, eu quero estar do seu lado, que você que vai manter minha sanidade mental, minha positividade em dia, Carlos.
A gente tem que ficar próximo de pessoas assim, pra gente manter a sanidade.
Exato, exato, exato. É a única nossa, a única chance de sobreviver, mas... Carlos, você é a esperança da humanidade, Carlos.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.